Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos então hoje a realização de uma audição conjunta da 1ª Comissão e da 7ª Comissão, Comissão da Agricultura e do Mar, sobre um tema muito específico, decorre de um requerimento do Partido Comunista Português acerca dos incêndios. Esta matéria é uma matéria de competência também da 1ª Comissão, embora a 1ª Comissão tenha mantido ao longo dos anos algum afastamento desta matéria. E esta audição conjunta parece-me ser importante porque pode ser o primeiro passo para um trabalho conjunto, prolongado no tempo, numa área muito sensível como é a área dos incêndios. Mas o importante é a presença hoje do Sr. Ministro, que saúdo, obviamente desejando as maiores felicidades para o exercício das suas funções e dizendo também que, para além do Ministro, nós temos aqui o deputado Miguel Macedo, alguém que prestigiou e prestigia o Parlamento, alguém que é conhecido da maioria dos deputados aqui presentes, alguém que fez trabalho importante a nível parlamentar. Hoje é ministro, está aqui nessa qualidade, dá-nos essa satisfação de aqui vir, naturalmente sabendo que o Parlamento está no uso da sua competência de fiscalização da atividade do Governo. Neste caso, e por via do requerimento apresentado, de fiscalização da atividade do Ministério da Administração Interna na área dos incêndios. Uma vez que esta é uma matéria que diz mais respeito, ou mais diretamente respeito, porque é mais operacional à 7ª Comissão do que à 1ª, eu desde já me farei substituir pelo Presidente dessa Comissão, o deputado Vasco Cunha, que passará a dirigir os trabalhos.
Senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Queria agradecer as palavras do deputado Fernando Negrão, o Presidente da 1ª Comissão, fazer minhas as palavras que foram ditas em relação ao Sr. Ministro, à sua equipa ministerial, desejar um bom trabalho, fazer aqui também uma pequena ressalva, dando os parabéns ao Partido Socialista, que acabou de eleger no passado fim de semana o seu novo Secretário-Geral. Desejar ao Partido Socialista que, estando agora a casa a começar a ficar arrumada, que possamos também, a partir de agora, ter os nossos trabalhos na Comissão de Agricultura e, creio que em todas as outras comissões, já estabilizados e, portanto, voltarmos à nossa atividade normal. E, portanto, também por aqui dar os parabéns ao Partido Socialista pelos resultados da eleição do seu novo Secretário-Geral. Relativamente aos nossos trabalhos, nós temos um requerimento, como já foi dito pelo deputado Fernando Negrão, do Partido Comunista Português, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e que diz respeito aos fogos florestais. O Sr. Ministro está a par do requerimento que lhe foi também endereçado e, de acordo com a grelha de tempos que temos aprovada na Comissão de Agricultura, permite-me anunciar que o requerente tem 10 minutos para fazer a apresentação, a exposição do seu requerimento. O Governo, através do Sr. Ministro, tem 10 minutos para responder. Temos de seguida, na primeira ronda de questões, 8 minutos para cada deputado de grupo parlamentar e 8 minutos de resposta para a equipa ministerial, neste caso para o Sr. Ministro. E de seguida, numa segunda ronda, tentaremos harmonizar o conjunto das intervenções que pudermos fazer para tentarmos concluir esta primeira parte da audição conjunta no espaço de 1 hora e 30 minutos. Era isso que desejaríamos. Se tivermos que fazer um pouco mais, também o alongaremos sem qualquer problema. Posto isto, se não houver nenhuma questão, daria a palavra ao deputado Agostinho Lopes para fazer a sua intervenção com 10 minutos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da 1ª Comissão, Sr. Ministro Miguel Macedo, Sr. Secretário de Estado, Sr. General Arnaldo Cruz. Sr. Ministro, o nosso questionamento decorreria naturalmente ainda com o anterior Ministro, se não tivesse havido aquilo que houve, eleições, e, portanto, é na compreensão de que corresponderia a um trabalho que a Comissão de Agricultura fazia habitualmente antes do período agudo de fogos florestais se iniciar, que naturalmente julgámos oportuno ainda ouvir o Sr. Ministro, mesmo se essa fase dos incêndios já vai a meio. Eu começaria por colocar uma questão muito simples, ainda decorrente dos incêndios de 2010, um ano particularmente difícil, sobre o qual realizámos uma reunião de balanço com vários ministros, mas também com o Ministro da Administração Interna, o seu antecessor, em novembro, e onde foi colocado o problema de que o Ministério iria avaliar, fazer um bom balanço, um relatório das coisas positivas e negativas dos incêndios florestais desse ano. Ficou o compromisso de ele ser enviado à Assembleia, mas de facto não nos chegou cá, pelo menos não chegou ao grupo parlamentar do PCP. Uma primeira questão que colocava é se existe ou não existe esse relatório. Depois, ligado ao problema do orçamento e dispositivo de combate a incêndios florestais para o presente ano e particularmente para a atual fase. Nós questionámos ainda o anterior governo em fins de março, tivemos uma resposta em fins de maio, não suficientemente esclarecedora sobre a matéria, do nosso ponto de vista, e portanto é sobre essas questões que gostaria de lhe começar por colocar um conjunto de questões. A primeira, gostaria de ter uma ideia de qual é de facto o orçamento do Ministério da Administração Interna para este dispositivo para o ano de 2011. E digo isto porque nessa audição que já referi de novembro foi avançado pelo Sr. Ministro, ou antes foi confirmado pelo Sr. Ministro, um valor de 133 milhões de euros, comparava com 135 do ano anterior, mas depois, na resposta que me é dada, fala-se em 66 milhões de euros comparados com 72,4 milhões de euros de 2010. Gostaria de ter uma ideia de qual é de facto o valor do orçamento para este dispositivo este ano. Uma segunda questão diz respeito a duas questões muito concretas. Uma, qual foi o valor que o MAI recebeu do Fundo Florestal Permanente para operações ou contratações da área da tutela do MAI? E uma segunda, se confirma que houve um desvio, salvo seja, e entre aspas, da Autoridade Nacional de Proteção Civil para reforço dos fundos do orçamento da PSP de 6 milhões de euros. Depois, relativamente ao problema da redução do dispositivo, relativamente a esta redução, foram manifestadas várias preocupações, e nós somos os que temos preocupações, porque sabemos que no ano de 2010, por exemplo, em vários momentos não foi possível o dispositivo responder a tudo aquilo que estava, a todo o número de ocorrências que se multiplicaram em determinados períodos. Esta preocupação foi subscrita pela Liga dos Bombeiros, também pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que veio a público manifestar-se exatamente nesse sentido. E, portanto, a primeira questão que lhe colocava é se considera que, de facto, com os atuais meios, já sabemos que os meios nunca são aqueles que nós quereríamos, essa é uma afirmação corrente nestas abordagens, mas o que eu gostaria de saber é se, relativamente à situação, a operacionalidade é suficiente para problemas, para, por exemplo, a ocorrência, já não acontecerá, provavelmente, e ainda bem, de qualquer coisa de parecido com aquilo que aconteceu o ano passado. Duas questões ligadas com os meios aéreos. A informação que temos é que no dia 1 de julho havia aeronaves e pilotos não credenciados para o funcionamento deste equipamento. Gostaria de saber se isto era verdade. Em segundo lugar, também relativamente a uma queixa que recebemos, se havendo 10 pilotos de helicóptero desempregados e a receber subsídio de desemprego, por que razão é que se continuava a contratar pilotos estrangeiros? Se isto aconteceu ou não aconteceu. Uma outra sobre a participação das Forças Armadas. A informação que recebemos, que foi pública, foi uma redução substancial de cerca de 50% em viaturas e recursos humanos das Forças Armadas, alegando corte de recursos, dificuldades de recursos. Achámos isto mau, mesmo tendo em conta a intervenção contida que as Forças Armadas realizavam, mas depois isto aparece-me contraditório com a afirmação do Sr. Ministro da Defesa da possibilidade da Força Aérea vir a intervir neste combate. Gostaria de que me dissesse alguma coisa sobre esta matéria. Ainda uma outra última questão. Se relativamente a esta fase, os chamados GALFs, portanto, estas equipas estão a intervir e operacionais nesta fase. Relativamente a problemas ligados com os bombeiros voluntários e a sua intervenção no dispositivo de combate a incêndios florestais, a informação que tinha de junho é que ainda faltavam entregar 42 dos 95 viaturas que se arrastam, um processo que se arrasta desde 2007. Gostaria de ter uma ideia qual é a situação. Isso se confirma que nos programas operacionais regionais do CREN haveria 26 milhões de euros destinados a viaturas. Alguma informação sobre o problema de pagamento de dívidas aos corpos de bombeiros? Se confirmou não homologação de 60 equipas de intervenção permanente, uma informação dada aqui numa das últimas audições pela Liga, Presidente da Liga dos Bombeiros, e também se se avançou este ano alguma coisa relativamente à criação de uma rede logística de apoio aos corpos de bombeiros em intervenção, um velho problema que, do nosso ponto de vista, continua por resolver de uma forma significativa. Duas coisas concretas ainda ligadas com os bombeiros. O que é que o Sr. Ministro pensa relativamente a uma velha promessa do poder do Estado, que é a criação de legislação que tipifique, crie uma grelha nacional de apoio às corporações de bombeiros, concretamente em equipamentos, e ainda se há alguma avaliação dos impactos, é um problema levantado por alguns corpos de bombeiros, das medidas decorrentes do memorando da Troika, com várias consequências em matéria de determinados consumos das corporações de bombeiros na atividade dos bombeiros. Muito rapidamente, ainda sobre a vigilância, gostaria de saber qual é a situação relativamente aos postos fixos. Relativamente à videovigilância, foi durante muito tempo aqui reafirmado que existia, da parte do Governo anterior, um projeto do CREN, que em determinada altura não terá avançado por falta dos 2 milhões de euros da comparticipação nacional. Qual é o ponto de situação deste projeto, se ele vai avançar ou não vai avançar, o projeto de videovigilância na floresta. Pudesse-me ainda dizer alguma coisa sobre o problema das comunicações do CIRESP, se este problema está resolvido relativamente à generalidade dos corpos dos bombeiros e estruturas concelhias da Proteção Civil, e para terminar mesmo, um protocolo áreas que abria entre o MAI e o Ministério do Ambiente da entrega de 8 viaturas a áreas protegidas, se isto se concretizou ou não, ou se eu tenho que perguntar amanhã à Sra. Ministra da Agricultura e Ambiente. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Tem 10 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria cumprimentar todos nesta primeira reunião de trabalho, no caso, Comissão Conjunta Primeira e Agricultura. Queria dizer-vos, evidentemente, que é com muito gosto que aqui estou e, de resto, entendo ser meu dever aqui estar e prestar todos os esclarecimentos que puder à solicitação dos senhores deputados. E é o que vou tentar fazer de imediato. Em relação às questões que o Sr. Deputado Agostinho Lopes aqui colocou, eu queria começar por responder à primeira, o orçamento. O orçamento era efetivamente, um orçamento que estava previsto era de 130 milhões, com as cativações que foram operadas ficámos no montante de 112 milhões de euros, sendo que no conjunto dos encargos que temos com o dispositivo especial de combate a incêndios florestais, esse montante ascende a 74 74.871.000 euros. Portanto, estes são os números que neste momento existem em termos do orçamento disponível para o conjunto do dispositivo. Em relação à questão que colocou relativo ao fundo de florestal permanente, o montante que estava em causa é 2 milhões. 2 milhões de euros. Em relação à questão que colocou também sobre a operacionalidade de algumas aeronaves no dia 1 de julho, eu confirmo que não estavam operacionais. De resto, não estavam e demos conhecimento público disso numa nota difundida publicamente, já não sei se do meu gabinete, se do Ministério, se da Proteção Civil, julgo que foi a Autoridade Nacional de Proteção Civil, por uma questão que teve a ver com o procedimento de concurso. Houve atraso no fornecimento, na disponibilização dessas aeronaves, coisa que só veio a acontecer no dia 8 de julho, altura em que todo o dispositivo ficou disponível. Todo o dispositivo que estava aprovado e estava previsto. Em relação à questão alegadamente haver pilotos não credenciados a operar estas aeronaves, que seja do meu conhecimento, não há. Que seja do meu conhecimento. Em relação aos galfos, estão todos a funcionar. Em relação à questão das viaturas, eu confesso que não lhe sei responder com exatidão à pergunta que fez, mas sei que a semana passada houve, ao abrigo destas verbas do CREN, na Zona Norte, uma distribuição de viaturas, não sei exatamente quantas, mas houve uma distribuição de viaturas e sei que vai haver uma outra distribuição de viaturas. Houve uma, sobretudo, a corpos de bombeiros do distrito do Porto, sobretudo aí. Sim, está bem. Mas ao abrigo desse financiamento comunitário foram distribuídas não sei exatamente quantas viaturas e sei que vão ser outras viaturas, estou a falar só na Zona Norte, dos distritos de Vila Real, Braga, Bragança e Viana do Castelo. Num momento posterior que não sei neste momento identificar. Em relação à questão que me colocou relativo a medidas da Troika poderem afetar ou não o dispositivo dos bombeiros, que se tenha identificado até este momento, não há nenhuma que especificamente e especialmente atinja o dispositivo dos bombeiros. Em relação aos postos fixos em funcionamento, na fase em que estamos, na fase Charlie, temos 237 postos operacionais. Em relação à questão do Ciresp, para dizer que esse processo está a seguir o seu curso normal com as dificuldades de financiamento que são conhecidas. Mas não há, em relação àquilo que estava previsto, nenhuma alteração substancial no cumprimento dos contratos, salvo as dificuldades que vinham de trás e que se mantêm no pagamento das prestações que são devidas pela manutenção do sistema Ciresp. Em relação à questão das viaturas distribuídas pelas áreas protegidas, com toda a franqueza, não sei. Não faço ideia, mas vou-me informar. Sei que havia um compromisso, eu lembro-me que o ano passado, no âmbito, de resto, de um trabalho parlamentar que eu fiz, enquanto deputado do meu distrito, tive a oportunidade de estar na área do Jerez, exatamente. Sei que havia esse compromisso, com toda a franqueza do mundo, não sei se já foi efetivado ou não, e, portanto, não quero estar, neste momento, a dizer especificamente nada sobre isso. E eu julgo que foram as questões todas, tanto quanto eu apontei.
78 viaturas.
Sim.
Faltam receber 23 viaturas florestais, com
antes. Ah, muito bem. Só mais um dado. Das 78 viaturas que o Sr. Deputado fez alusão que faltava, que estavam previstas entregar, faltam receber 23 viaturas florestais de combate a incêndios, é isso, não é? Depois são 3 de combate urbano e 6 de socorro e assistência especial.
São
32. Portanto, no conjunto, 32. São 32. Das 78, faltam 32. E julgo que foi tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dando seguimento à primeira ronda da grelha que foi aprovada na Comissão, informo os senhores deputados que já de seguida darei a palavra ao grupo parlamentar do PSD. É por ordem, de acordo com aquilo que está estipulado, é por ordem decrescente da grandeza eleitoral de cada um dos partidos. Portanto, tem a palavra já de seguida o PSD, logo de seguida o PS, em terceiro lugar o CDS, o Bloco de Esquerda e os Verdes. Tem 8 minutos para o efeito.
Dá-me licença que faça uma interpelação. Sr. Presidente, eu penso que há aqui um hábito na Comissão de Agricultura e que o PSD não vê qualquer razão para ser alterado, em que o primeiro a intervir que seja o primeiro partido da oposição e depois, enfim, em que entrávamos, enfim, no PSD, etc, etc. Este é um hábito que tem sido criado e julgo que, sinceramente, não há razão, se o Sr. Presidente concordar, não há razão para alterar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em todo o caso, aquilo que foi aprovado na Comissão foi a grelha que referi agora, com a ordem que referi agora. E não me recordo, na altura em que isto foi discutido, ter sido suscitada essa alteração. Em todo o caso, se o Partido Socialista estiver disposto a fazer esta alteração, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas? Não, Jorge Fão. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Fão. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Não vemos nenhum inconveniente nisso. Mas realmente confirma-se o facto de que não foi nesse registro que a discussão foi estabelecida quando discutimos as grelhas. De qualquer maneira, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro Miguel Macedo, naturalmente felicitá-lo publicamente pela nomeação para este cargo e, como é óbvio, num espírito muito democrático e de muita consideração pessoal, desejar-lhe naturalmente o maior sucesso e bom trabalho nessa tarefa que naturalmente é exigente. A resposta foi, e acho que é de sublinhar, rápida a este requerimento do Partido Comunista Português e, portanto, também eu queria naturalmente fazer aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um sublinhado por esse facto. Quero também deixar aqui um cumprimento, uma saudação especial ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Sr. General Arnaldo Cruz, e... Sr. Ministro, naturalmente que o início das suas funções é recente, embora sendo, como é, um homem e um político experiente e conhecedor das problemáticas, nomeadamente desta, penso que nesta primeira audição, naturalmente, nós vamos enquadrar o problema e, sobretudo, sobre alguns aspectos que por nós consideramos mais importantes, tecer algumas considerações e, naturalmente, colocar-lhe algumas questões. Porque o problema dos incêndios na floresta portuguesa são, na realidade, um problema de dimensão nacional, de grande complexidade e de grande preocupação. Naturalmente, isto é um lugar comum, não estou a dizer nada de especial, estou a dizer aquilo que corresponde à realidade, e, naturalmente, por esse facto e pelas características que tem este problema, nunca o Partido Socialista o considerou, e penso que nenhuma força política, como arma de arremesso, nem como motivo de conflitualidade. Acho que os desafios que se colocam à sociedade portuguesa, e naturalmente aos políticos, quer políticos executivos, quer políticos, neste caso, do Poder Legislativo, são demasiado sérios para que desta matéria, como de outras, mas desta também, se faça, enfim, arena ou arma de arremesso de combate partidário em relação a esta questão. Os dados são evidentes da preocupação e comprovam-no, aquilo que foram os resultados, não vamos mais longe, de 2010, enfim, que são conhecidos, com uma área ardida de mais de 133 mil hectares, com mais de 22 mil fogos praticamente concentrados num período de mês e meio a 2 meses, e isto para dizer que daqui temos a noção, todos, da complexidade, como dizia, do problema, mas particularmente dos meios que convoca, recursos financeiros, recursos materiais, energia política, naturalmente os problemas ambientais que daqui resultam, as questões também para a segurança pública, enfim, um conjunto de outros aspectos que naturalmente dão esta dimensão ao problema. E ele deve ser, e tem sido até aqui, encarado exatamente como um desafio nacional e um problema nacional. E penso que há de estar essa preocupação e esse sentimento, esse conceito relativamente a este problema, está aquilo que foi a evolução do caminho que o país fez, nos últimos anos e nos mais recentes anos, relativamente a uma estrutura de combate a este problema, ou seja, aos fogos florestais, que efetivamente teve uma evolução a todos os títulos significativa e a todos os títulos de registar com muito mérito e com muito apreço. E eu tenho aqui de fazer uma menção à Autoridade Nacional de Proteção Civil, que no fundo encabeça, lidera toda esta estratégia de combate aos focos florestais, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil veio, a partir de 2005, trazer uma nova filosofia a toda esta estrutura de organização do combate aos focos florestais, sendo que o combate é qualquer coisa que é necessário de imediato ter disponível e ter operacional, enquanto não conseguimos atingir patamares muito mais importantes do tratamento desta problemática, que são exatamente a montante e ao nível da prevenção. E, portanto, como normalmente os resultados dos efeitos da evolução das políticas ao nível da prevenção são mais morosos, este caminho feito no combate e no que diz respeito ao funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil são de todo de registar. Um espírito multidisciplinar novo, diferente, de complementariedade, de envolvimento dos vários setores, de vários ministérios neste processo e, portanto, dando desta maneira uma outra forma de intervir na questão. E aqui nesta matéria, no que diz respeito ao combate, queríamos fazer aqui um registro de natural homenagem, não elogio só ao trabalho, mas homenagem a tudo aquilo que são forças de empenhamento permanente, e aqui em primeiro lugar logo os bombeiros portugueses, que com todas as suas organizações em termos de especialidade e especificação, são efetivamente a linha da frente desta estrutura de combate e as peças mais importantes naturalmente de todo este trabalho. Secundados e ajudados pelos sapadores florestais, pelas forças policiais, GNR e PSP, e naturalmente pelas estruturas de comando operacional, que, quer ao nível nacional, quer ao nível distrital, quer ao nível concelhio, têm desenvolvido um grande trabalho. Os planos que temos elaborado, nomeadamente a Diretiva Operacional Nacional, que dá origem ou que consubstancia o dispositivo especial de combate a incêndios florestais, foi aprovada em abril de 2011, exatamente para o ano de 2011. Quando digo aprovada, foi homologada. Ela foi previamente aprovada e elaborada pela Autoridade Nacional e foi homologada por Estado da Proteção Civil. E dizia, e só para consubstanciar, o Sr. Ministro, na quinta-feira passada, na sequência de exatamente uma reunião com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e sobre esta matéria, o seguinte: o dispositivo que estava montado continua absolutamente intocável em todos os seus aspectos. Devemos é assumir como prioridade política é ter este ano menos fogos e menos área ardida. O que significa que realmente também neste aspecto, no que diz respeito ao plano, à planificação, àquilo que é um instrumento de funcionamento desta máquina, naturalmente é sempre possível melhorar, mas havia e há um grande trabalho feito neste aspecto. Das estruturas do dispositivo constam também as chamadas estruturas de direção política deste problema. E estas estruturas de direção política que, articulando, naturalmente, cada um na sua função com as estruturas de comando operacional, desenvolvem toda a questão da gestão no plano político deste problema. Desde logo, a nível nacional, o Sr. Ministro da Administração Interna, no modelo anterior com o Secretário de Estado específico da Proteção Civil, que neste momento, neste Governo não existe, e que naturalmente as competências do seu Estado de Estado estarão, penso eu, na responsabilidade do Sr. Ministro, uma coordenação, um patamar de coordenação política a nível distrital e um patamar de coordenação política a nível concelhio. É exatamente no patamar de coordenação política a nível distrital que eu gostava de deixar estas questões ao Sr. Ministro e particularmente pedir assim o seu comentário sobre este assunto. Com a extinção dos governos civis, ou dos governadores civis, uma vez que enfim os governos civis ainda mantêm a sua atividade, os governadores civis, naturalmente aqui que me eximo de qualquer comentário político em relação a essa questão, não é aqui, enfim, tema de discussão, mas havia pelo menos três matérias ou três áreas de competência política dos governadores civis que me parecem, nos pareciam, de importância significativa na organização de todo este dispositivo e que naturalmente agora deixam de existir por força da inexistência da figura em si. E portanto, queria, Sr. Ministro, ou gostaria, peço-lhe esse favor, de nos explicar como é que neste momento estão articuladas ao nível do despacho e ao nível da delegação de competências e ao nível da funcionalidade aquilo que eram efetivamente as competências de coordenação política dos governadores civis, quer de logo no que diz respeito à articulação que faziam com o Ministério da Administração Interna sobre esta matéria, enfim, pelo seu peso simbólico e institucional de representação distrital, mas sobretudo em duas questões de natureza, embora política, mas mais operacional. O funcionamento das comissões distritais de proteção civil, que eram das responsabilidades dos governadores civis, e os centros de coordenação operacional distrital em situação de emergência e de proteção civil. Não estamos aqui a fazer nenhuma crítica em relação ao processo, estamos aqui a levantar algumas questões que gostaríamos, fruto naturalmente daquilo que tem acontecido no terreno, ter do Sr. Ministro a explicação de como estão feitas as alegações de competências e se está ou não verificada a eficácia desta máquina de coordenação política desta matéria. Isto no que diz respeito ao combate ou ao dispositivo de combate. Mas, como dizíamos no início, é na prevenção, naturalmente, temos noção de que devem residir os principais investimentos de política e de energias do país. desde logo naturalmente nas questões de educação, de sensibilização, e aí o Ministério da Educação deve ser provavelmente, e outras entidades responsáveis pela formação, devem ser provavelmente cada vez e mais sempre chamadas a este processo da construção de novas mentalidades sobre esta matéria. Deixar aqui uma nota na qual não entro, mas que naturalmente deixo aqui para reflexão, as questões da moldura penal do crime por fogo posto, e eu acho que é uma reflexão profunda que tem de se fazer, como forma de progressivamente alterar também os comportamentos da sociedade. E aqui queria fazer uma nota agora sobre as questões de vigilância e patrulhamento, que também se encaixam nesta questão da prevenção, naturalmente da prevenção de primeira linha. E já foi aflorada aqui de uma forma um bocado rápida pelo deputado Agostinho Lopes esta questão da participação do Exército nas questões ou nas áreas de patrulhamento e de vigilância de áreas onde possível ocorrerem fogos florestais. Eu li a diretiva e a diretiva aponta para 2011, só na fase Charlie, a possibilidade de dispor de participação de 36 homens do Exército, organizados em 6 equipas, para todo o território nacional. Eu não sei se esta questão já tem provocado ao Sr. Ministro alguma reflexão, e por outro lado também aquilo que o PSD apontou em campanha eleitoral no seu programa da possibilidade de vir a transferir, porventura, esta competência para o Ministério da Defesa. Entronca aqui uma coisa na outra. Por um lado, o comentário de que isto não é de agora, mas é do passado, esta participação do Ministério da Defesa do Exército Português, e eventualmente da aviação, mas do Exército Português, é manifestamente insuficiente. Pensamos que aqui há seguramente a possibilidade de evoluirmos neste assunto, e portanto eu colocava ao Sr. Ministro esta questão. O que sobre esta matéria tem a dizer, qual é a sua avaliação que faz, e por outro lado relativamente à eventual transferência da competência para o Ministério da Defesa, se há ou não construção de pensamento consolidado no seio do Governo sobre esta matéria. Por último, Sr. Presidente, prevenção estrutural também, muito e fundamental, numa estreitíssima relação com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia. E sobre isto, naturalmente, envolvendo a Autoridade Florestal Nacional, os gabinetes técnicos florestais, as organizações produtores, a indústria transformadora, etc. Mas, ó Sr. Ministro, sendo que aqui reside, e não é um problema seu, é um problema que decorre já há muito tempo também, ou não é um problema deste Governo, mas há que refletir frontalmente sobre ele. Aqui a questão fundamental onde é preciso investir energias e políticas, se tem pensamentos já sobre esta matéria, como aprofundar e articular com o Ministério da Agricultura esta questão da prevenção estrutural, da defesa da floresta e da rentabilização da floresta como veículo fundamental de promover exatamente a defesa da floresta portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Sr. Ministro, tem a partir de agora a prerrogativa de responder a cada uma das questões que lhe são colocadas, a cada uma das intervenções que são feitas, ou pode optar por responder em bloco. Pergunto-lhe como deseja fazer.
Bloco é capaz de ser muito, só se fizermos...
Sim. Então, tem...
Mas posso responder um a um, não tem problema nenhum.
Se o desejar fazer, tem 8 minutos para responder.
Posso responder já. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão, pelas questões que me colocou, e muito obrigado pelos votos que formulou. Eu vou tentar responder de forma precisa às questões que me colocou. A primeira tem a ver com o dispositivo que estava montado, que estava aprovado para este ano. E sobre esse aspecto em particular, para dizer que a Autoridade Nacional de Proteção Civil foi justamente a primeira entidade que eu visitei logo após a posse neste cargo. Já não sei se foi a 23 ou 24 de julho, mas creio que foi ou 2 ou 3 dias depois de ter tomado posse, justamente para, naquela altura, 23 ou 24 de junho, não sei exatamente a data, dar um sinal político. O de que, estando naquele período do ano, em fim de junho, período que começa a ser crítico do ponto de vista dos combates aos focos florestais, dar sinal de estabilidade. No meu entendimento, mexer em alguma coisa do dispositivo que estava aprovado para este ano não fazia nenhum sentido na fase crítica em que nós estávamos. E, portanto, fui lá à Autoridade Nacional dizer que confiava nas pessoas que tinham a responsabilidade de concretizar o dispositivo que existia, confiava em todos os serviços e todas as entidades que participam na Autoridade Nacional de Proteção Civil neste esforço de salvaguardar a segurança e de proteger pessoas e bens, sobretudo neste período muito crítico dos fogos florestais, E a minha preocupação foi esta preocupação de uma mensagem de estabilidade em relação a esta situação. Em segundo lugar, queria dizer que também tive, evidentemente, a preocupação de garantir que não houvesse um vazio naquilo que dizia, o que diz respeito às competências políticas, digamos assim, que estavam atribuídas e distribuídas aos governadores civis. Sobretudo porque fizemos já, está concluído, o trabalho de identificação das competências todas que estavam nos governos civis, mas sobretudo com a preocupação de detectar primeiro, identificar e resolver aquelas competências, formais umas e informais outras, que podiam beliscar com a capacidade operacional no terreno, neste caso, das forças que trabalham no âmbito da proteção civil. A razão pela qual eu fiz um despacho, cometendo no âmbito das competências que a Lei Orgânica do Governo atribuiu ao Ministro da Administração Interna, no fundo atribuiu as competências que estavam distribuídas aos governadores civis, até que, do ponto de vista legislativo, se resolva em definitivo esse processo, esse processo, coisa que deve ocorrer até 15 de outubro deste ano. Nesse despacho, eu delego no Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil as competências que, do ponto de vista operacional, estavam previstas para os governadores civis, com, evidentemente, a possibilidade do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil poder subdelegar. Em quem? No Coordenador Distrital da Proteção Civil. É isso que faz sentido. E, portanto, a lógica aqui é de não interromper em momento algum uma cadeia vertical de comando que possa propiciar o funcionamento normal das forças que estão envolvidas na Proteção Civil. Nós temos hoje, do ponto de vista operacional, um Coordenador Distrital, como sabe, em cada... Um comandante distrital em cada distrito, e julgo que faz sentido, do ponto de vista operacional, que essa competência esteja distribuída ao comandante distrital. E, portanto, julgo que a minha preocupação aqui foi só uma, é não criar nenhum hiato, nenhuma secção que interrompesse uma cadeia de comando que fosse clara, que fosse vertical, que tivesse lógica e que já funcionasse. Ou seja, para não introduzir nenhuma perturbação a este nível. Há depois duas ou três situações, em áreas diferentes desta, que também têm a ver com a proteção civil, por exemplo, o plano de cheias no distrito de Santarém, e mais uma ou duas situações muito particulares, que estão também já identificadas e que porventura carecerão de uma solução algo diferente. Mas são projetos específicos que abrangem uma área muito limitada e em relação aos quais nós estamos ainda a apurar em definitivo qual é a solução. Agora, deste ponto de vista, eu queria frisar isto, deste ponto de vista, eu julgo que esta era a solução lógica, é aquela que faz sentido, sem nenhum prejuízo do ponto de vista operacional daquilo que é o dispositivo da Proteção Civil, no que tem a ver com o combate aos fogos florestais. Isso foi feito, está num despacho, está clarificado e julgo que não cria nenhuma dúvida. Eu não quero puxar para aqui a questão política de saber se devia ou não extinguir o cargo, os governos civis, enfim, mas primeiro o cargo de governador civil. Não vale a pena fazermos aqui essa discussão, é uma questão de opção política, que de resto era conhecida de há muito tempo. Queria, no entanto, dizer que, do meu ponto de vista, nós vamos poder fazer, e vamos fazer, da forma mais exaustiva possível, a redistribuição desse conjunto de competências que estavam nos governos civis, à semelhança daquilo que já aconteceu, por exemplo, para os passaportes. Em relação aos passaportes, nós também já tomamos medidas sobre isso, vão ser anunciadas agora. Aquilo que era a competência do Governador Civil, que era autorizar ou não autorizar a emissão do passaporte, passa a ser uma competência do Diretor do SEF. Como sabe, a aplicação por onde corria a emissão dos passaportes era já uma aplicação do SEF. O procedimento é exatamente igual, através de um acordo que vamos anunciar dentro de alguns dias, poucos, com o Ministério da Justiça. A emissão do passaporte passa a ser feita com e absolutamente idêntico grau de segurança, também em conservatórias do Registro Civil, o que significa que vamos alargar para 311 os pontos para solicitar os passaportes no país. Isto, evidentemente, dá uma proximidade muito maior ao cidadão na solicitação do passaporte. O mecanismo é exatamente o mesmo. Não vai haver nenhum investimento por parte do Estado. As máquinas que, onde se procedia enfim, ao registro dos dados para depois serem validados e ser emitido o passaporte, são máquinas em tudo idênticas do ponto de vista tecnológico àquelas que servem para a emissão do cartão do cidadão. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, nós vamos passar de um momento para o outro, de não sei quantos pontos, mas enfim, 20 e tal, ou 30 e tal, onde se podia pedir os passaportes, para 311, aproveitando esta rede das conservatórias. Espero que em agosto já se está a fazer a formação das pessoas que vão estar envolvidas neste trabalho. Espero que nos primeiros dias de agosto seja possível operar esta alteração. E assim sucessivamente. Evidentemente que nós tivemos um especial cuidado em relação a estas matérias mais operacionais, como é bem compreensível, mas lá chegará um momento em que faremos a discussão em torno da questão dos governos civis, que de resto, já agora deixe-me dar-lhe esta indicação, são dados ainda preliminares, não querendo antecipar os termos da discussão, significam, porque nós também temos que fazer poupança, embora a razão primeira da extinção dos governos civis não fosse a poupança. Mas, de resto, significa, só no quadro dos gabinetes dos governadores civis, incluindo os governadores civis, uma poupança de 2,8 milhões de euros para o país. Só no quadro, não estou a falar do pessoal, não estou a falar do pessoal dos governos civis, estou a falar só no quadro daquilo que era conhecido como o gabinete do governador civil e de apoio ao governador civil. E são estes os números que, de forma preliminar ainda, temos apurado. Em relação à questão que colocou também da agricultura, ao Sr. Deputado, eu com toda a franqueza do mundo, eu neste momento não tenho nenhum problema em dizer isto. Podia fazer aqui um discurso redondo sobre as questões que colocou. Sei que essa questão de articulação, sinto, está referenciada, essa questão de articulação entre o Ministério da Agricultura, o Ambiente, e a questão do combate é absolutamente estratégica, está de resto em vários documentos. Com toda a franqueza do mundo, eu não lhe sei dizer com exatidão, neste momento, em que ponto estamos da concretização da estratégia que estava aprovada. Não sei, porque são milhares de coisas para fazer no mês e, portanto, confesso que não lhe posso dar uma informação muito rigorosa neste momento, mas comprometo-me, assim que possível, portanto, enfim, 2-3 dias, a fazer chegar ao seu deputado, ou à comissão, melhor dito, uma informação muito precisa sobre essa matéria, porque não quero que essa questão fique sem resposta. Mas concordo inteiramente com o seu deputado de que essa é uma questão absolutamente decisiva. Não sei fazer com rigor, salvo dizer algumas generalidades que não interessam para nada nesta comissão, qual é o ponto exato de situação em cada uma das áreas que o Sr. Deputado tocou e que são, de facto, absolutamente estratégicas. Em relação à questão que colocou da transferência ou não para a defesa, eu julgo, Sr. Deputado, que a resposta a essa questão está clara na Lei Orgânica do Governo. Foi assumida uma solução, essa solução está consolidada na Lei Orgânica do Governo, compete ao Ministério da Administração Interna esta questão da proteção civil, sem prejuízo, como o Sr. Deputado de resto bem referiu, de um aproveitamento integral, horizontal, se quiser, de toda a capacidade disponível que for possível para este objetivo da proteção civil. De resto, o seu Ministro da Defesa teve a oportunidade já de dizer publicamente que tinha pedido à Força Aérea um estudo sobre as formas como podia participar neste esforço de proteção civil, incrementando um pouco mais aquilo que seriam recursos próprios neste esforço que o país todos os anos faz. E, portanto, isto não significa que o Ministério da Administração Interna quer reservar para si a quinta da Proteção Civil. Significa só que, do ponto de vista orgânico, isto ficou sediado como estava no Ministério da Administração Interna e assim vai continuar. Mas isso não pode impedir e não vai impedir a participação de outras entidades cujo contributo seja disponibilizado e seja considerado útil para este esforço de proteção civil, coisa que manifestamente, do meu ponto de vista, as Forças Armadas têm feito e podem continuar e devem continuar a fazer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra ao parlamentar do PSD. Está inscrito o deputado Pedro Lenço. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as nossas primeiras palavras são para cumprimentar e simultaneamente desejar à equipa governativa as maiores felicidades. Creio, Sr. Ministro, Secretário de Estado, da parte do PSD, uma colaboração leal, ainda que na nossa função de fiscalização saibamos aplaudir e também sugerir as correções. Gostávamos, contudo, apenas, e indo um pouco ao encontro do que o Sr. Ministro acabou de dizer, que recordasse a sensibilidade que o Sr. Ministro teve o ano passado em relação ao projeto de resolução no qual colaborou após os fogos durante o verão passado, nomeadamente no Gerês, e que daqui a 4 anos pudéssemos dizer claramente que a prevenção começou a ter mais peso do que o combate aos fogos. Pelo menos que houve medidas de prevenção que tiveram importância e poder atenuar esta situação do combate aos fogos. Se me permite, eu vou passar agora o resto ao Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazemos isto a dois tempos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, esta nova versão de participação também nestas comissões. Eu agradeço imenso, digamos, a presença dos membros do Governo. O PSD apoiou de imediato este requerimento do Partido Comunista Português, mas todas as senhoras e senhores deputados compreendem com facilidade que o tempo oportuno para fazermos uma avaliação correta do dispositivo seria, eventualmente, no final desta época dos fogos. De toda maneira, estamos cá com gosto e a primeira palavra é para sublinhar exatamente o bom senso que o Governo e Vossa Excelência teve na matéria de dar continuidade àquilo que estava decidido. Eu parece-me que marca também uma nova atitude política perante aquilo que deve ser a continuidade da governação do país, numa matéria que é sensível e que Vossa Excelência bem quis dar a estabilidade necessária, mas que infelizmente não tem sido a matriz de que ocorreu no passado. Não vou perder em grandes considerações de natureza política ou sequer fazer grandes formulações ou grandes questões em concreto. Vossa Excelência foi eleito, como eu, na base de um programa eleitoral. Subscrevemos um conjunto de objetivos políticos para esta área, alguns dos quais vale a pena só sublinhar, porque o PSD, naquilo que defendeu no passado, mantém exatamente aquilo. Para nós, a prioridade está objetivamente na prevenção. O dispositivo e o combate aos fogos é sempre uma solução mais cara, com mais impactos, quer no ponto de vista ambiental, quer no ponto de vista daquilo que é os desastres de natureza humana e económica. Hoje o nosso dispositivo está a funcionar num modelo que é urgente também avaliar e nesse particular sublinho aqui a questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes referiu. A Autoridade Nacional ficou a apresentar um relatório sobre a época dos fogos de 2010 e também gostaríamos de ter acesso a esse mesmo relatório porque nos parece evidente que há algumas matérias, se é certo que foi um passo positivo a construção de um comando único, e a construção de um dispositivo nacional, também é certo que há um conjunto de habilidades que são reconhecidas, que vale a pena todos refletirmos sobre elas. Estava eu a referir que o PSD, aquilo que defendeu no passado, continua a defender. Defendemos um reforço do papel da importância dos serviços municipais de proteção civil. Defendemos também a revisão do modelo de financiamento das associações e corpos de bombeiros. Defendemos também que é absolutamente indispensável uma formação de alto nível através da Escola Nacional dos Bombeiros. Defendemos também que é importante proceder à avaliação das missões e tarefas atribuídas à EMA, empresa de meios aéreos. Estamos num período difícil do país, a proteção civil não é exceção, temos consciência, e esses dados estão a ser trabalhados, que o dispositivo no seu todo, se adicionarmos àquilo que o Sr. Ministro tinha a informação que nos deu, no âmbito do orçamento do Ministério da Administração Externa, com aquilo que é o dispêndio do Ministério da Defesa Nacional, aquilo que são os encargos nesta área do Ministério da Saúde, aquilo que são os encargos gerais da administração local e regional do nosso país, eu estou certo que chegaremos a valores bastante assinaláveis face àquilo que, no nosso ponto de vista, deve ser a prioridade da prevenção. É nesse caminho que Vossa Excelência está aí bem, numa proteção civil e num dispositivo que seja eficiente, eficaz, mas que também seja, digamos, fruto de um bom senso político que a urgência de uma matéria nacional como esta deve merecer, mas deve ser compaginável com aquilo que são os recursos disponíveis do país. E nessa medida, apoiamos fortemente as medidas que constam do programa de governo de racionalizar, de otimizar e, sobretudo, apelar à articulação entre as diversas entidades, como Vossa Excelência aqui já há pouco sublinhou, numa tarefa que é nacional e que nos deve mobilizar. Não vou aqui recordar aquilo que nós defendemos em matéria de ordenamento florestal, de cadastro florestal, que são matérias da sua colega da área da agricultura, mas são matérias que para nós, nesta componente da proteção civil e, sobretudo, dos fogos florestais, devem merecer e merecem, naquilo que consta do programa do Governo, uma prioridade absoluta. Também não vamos recordar absolutamente aquilo que é essencial para nós, tem a ver com a reprogramação do PRODER, reforçando as medidas florestais, e muito menos lembrar que defendemos que seja revisto o Programa Nacional de Sapadores Florestais. Aquilo que me parece importante aqui e ao PST sublinhar é que Vossa Excelência está numa tarefa que não é fácil, tem este Parlamento e este grupo parlamentar ao seu lado, pelos dados que obtivemos ainda este fim de semana e o número de ocorrências registadas, todos percebemos que não há meios em Portugal suficientes para responder num período de 3 dias a cerca de 603 incêndios florestais e que não há dispositivo que resista a uma média de ocorrências diária superior, em alguns casos, a 300 ocorrências. Aquilo que Vossa Excelência tem por frente e o país é um objetivo que deve ser compaginável, como disse há pouco, com as medidas de alguma contenção financeira, mas também, e é esse apelo que lhe faço, que seja feita uma revisão profunda e uma avaliação objetiva daquilo que é hoje o nosso dispositivo e a estrutura que está espalhada pelo país nacional. Aquilo que todos nós temos a percepção é que, ao nível local, não há meios e, sobretudo, não há equipamentos que cheguem. Qualquer corporação exige todos os dias mais meios. Chegamos ao nível distrital, a coordenação nem sempre é eficaz. Há, por vezes, dificuldades ao nível das competências, bem visíveis, por exemplo, ao nível das competências de investigação deste tipo de crimes no âmbito da GNR e também com a Polícia Judiciária. Seria bom o Governo também, nesta matéria, dar alguns passos de clarificação de competências e otimizando os meios disponíveis. A pergunta que fica, sem tentar alongar mais sobre esta matéria, é aquilo que há pouco referi. Penso ao Governo concretizar esse relatório que foi pedido à Autoridade Nacional no curto prazo, disponibilizá-lo a esta Assembleia para que, de uma forma, penso eu, responsável, também a Assembleia da República possa se pronunciar na avaliação que faz do dispositivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Penso que seguimos a mesma metodologia, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder com
muito
o mesmo
obrigado.
Tempo. Faz favor.
Sr. Deputado Pedro Lins e Sr. Deputado Paulo Batista, só para dizer que a informação que eu tenho, esse relatório, em termos globais, não foi de facto produzido. Há relatórios, é sobre os incêndios que atingiram mais de, que tiveram proporção superior a 100 hectares. Pois, queria, no entanto, já agora, a propósito das questões que colocou, com, evidentemente, a reserva que resulta do facto de estarmos em plena época crítica de incêndios florestais, dar, no entanto, conta daquilo que se passou até ao dia 15 de julho, porque as estatísticas são tiradas de 15 a 15 dias e, portanto, só no fim do mês teremos dos últimos 15 dias agregadas a esta. Mas posso mostrar aqui que no intervalo de 10 anos, portanto, de 2001 a 2011, a média de ocorrências em cada um destes anos, até esta data, portanto, até de 1 de janeiro a 15 de julho, estamos a falar neste período de 6 meses, é a média destes 10 anos é de 8.556 ocorrências. Nós este ano vamos nas 8.364 ocorrências, apesar de tudo ligeiramente abaixo daquilo que tem sido a média dos 10 últimos anos. Mas, não deixando de notar que estamos com quase o dobro das ocorrências do ano passado, por exemplo. O ano passado tivemos 4.777 até ao dia 15 de julho, e este ano vamos nas 8.364, como tive a oportunidade de dizer. Se pegarmos nestes dados, exatamente o mesmo período, 10 anos, em termos médios, também de 1 de janeiro a 15 de julho, nós temos este resultado. A média dos 10 últimos anos é de 21.543 hectares de área ardida, de janeiro, 1 de janeiro a 15 de julho. Nós este ano, 2011, estamos a igual período nos 10.494 hectares ardidos, o que significa um pouco menos de metade daquilo que foi a média dos 10 últimos anos, mas o dobro daquilo que se registou o ano passado, que foi 4.596 hectares. Portanto, estes são os dados, repito, à data de 15 de julho, apurados e comparados com aquilo que é o histórico dos últimos anos. Não significa nada a não ser, de forma objetiva, estes resultados. E estamos muito longe do fim deste período. Vem agora aqui a parte, o período que se antevê mais duro do ponto de vista do combate aos fogos florestais, mas para termos informação rigorosa, precisa e objetiva em relação a esta questão. De resto, queria dizer, Sr. Deputado, que em relação a algumas das questões, que seja do meu conhecimento, a agricultura está já entre mãos com o problema do cadastro florestal, que é evidentemente uma questão importante, e as questões da reprogramação do PRODER são também questões de atualidade dentro do Governo que estão a ser tratadas pela informação que eu tenho. Não sei pormenores, mas pela informação que eu tenho, são questões que estão já a ser tratadas e são também questões importantes a este nível. Julgo que eram estas as questões, salvo salientar em relação a algumas das matérias que o Sr. Deputado teve a oportunidade de aqui referir o seguinte. É verdade que este ano houve uma diminuição do dispositivo na área da proteção civil. Isto significou a diminuição de 14 meios aéreos quando comparado com aquilo que existia o ano passado. Evidentemente que na programação que foi feita se pretendeu diminuir ao máximo o impacto que podia ter este ajustamento, digamos assim, do dispositivo. E por isso é que, por exemplo, ao nível das equipas que estão distribuídas por cada distrito, a Proteção Civil teve o cuidado de, nos distritos onde tradicionalmente é mais sensível esta questão dos fogos, fazer ou manter inalterada a situação que existia anteriormente, é o caso de Viana do Castelo, que manteve as equipas que estavam distribuídas para o distrito de Viana do Castelo, ou diminuir ligeiramente, no caso do distrito de Braga, que é também muito flagelado por esse tipo de situações, e no distrito de Castelo Branco, em Braga reduziu um, em Castelo Branco reduziu duas equipas. Cada equipa tem 5, significa que em Braga há menos 5 homens envolvidos no combate, e em Castelo Branco menos 10 homens envolvidos no combate. Queria dizer-vos também que até este momento, grandes incêndios, portanto incêndios que superaram os 100 hectares, nós tivemos 14, sendo que destes 14 incêndios, só 5 ocorreram depois de 15 de maio, altura em que temos o dispositivo em permanência em relação a esta questão dos focos florestais. Portanto, dos 14 grandes incêndios acima dos 100 hectares, 5 ocorreram depois do dia 15 de maio. Os outros foi antes dessa data. E julgo que são também algumas informações que podem contribuir para que os seus deputados e a Comissão possam ter, em termos mais atuais, informação sobre aquilo que está a passar em relação a esta área da proteção civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tenho a comunicação de duas inscrições, ou melhor, de um tempo dividido por dois senhores deputados. Em primeiro lugar, tenho a palavra pela comunicação da inscrição que tem o Sr. Deputado Telmo Correia e depois o Sr. Deputado Abel Batista. Faz favor, Sr. Deputado Telmo Correia.
É exatamente assim, Sr. Presidente. A nossa intenção é dividir, de facto, pelos dois coordenadores, por ordem numérica, da primeira comissão e depois da sétima. E para agradecer, Sr. Presidente, para cumprimentar, obviamente, o Sr. Ministro e dizer-lhe que é um gosto revê-lo na primeira comissão, que é também a sua comissão, não só enquanto ministro, mas durante muito tempo enquanto parlamentar também, como sempre foi. E o mesmo se pode dizer de resto do seu secretário de Estado, cumprimento também. E que me cumprimento também, Sr. General. Sr. Ministro, eu, não sendo um especialista nesta matéria e por isso coordenador da primeira comissão e, portanto, não tendo tido responsabilidades nem na Comissão de Agricultura, nem nas comissões criadas, especializadas à volta da questão dos incêndios florestais em legislaturas anteriores, as perguntas que eu lhe posso fazer são, de alguma forma, perguntas que têm a ver mais com o dispositivo do que propriamente com questões técnicas de aplicação do mesmo no terreno. E as questões que eu gostaria de perguntar são duas ou três muito breves e são as seguintes. Eu penso que o Sr. Ministro fez muito bem em ter feito como primeira deslocação a Proteção Civil, penso que fez bem e demonstrou uma preocupação séria e genuína com esta matéria. No entanto, ao responder à primeira comissão e ao responder também ao país através desta comissão, Sr. Ministro, há aqui uma questão que me parece relevante, que é, o Sr. Ministro assume, e bem, a continuidade do Estado e a continuidade da administração, como é evidente, mas presume que este dispositivo, e o dispositivo que nós temos agora no terreno, tem uma preparação muito anterior ao momento e à fase que estamos a viver anteriormente. E, portanto, como leigo, eu pergunto-lhe um bocado qual a fase, qual a preparação, quais os timings de organização deste mesmo dispositivo pelo qual o Sr. Ministro agora dá a cara, mas recentemente. E, em segundo lugar, Sr. Ministro, uma preocupação também que me parece importante, que é, perante circunstâncias que podem ser excepcionais em determinados casos, temos tido anos em que, fruto de alterações climatéricas ou outras, temos uma sequência de vários grandes incêndios, qual é a capacidade de alteração desse mesmo dispositivo e da sua própria preparação para responder a circunstâncias que sabemos por anos anteriores, em certos casos, podem ser circunstâncias excepcionais. Em segundo lugar, e procurando repartir equitativamente o tempo com o meu colega Abel Batista, em segundo lugar, Sr. Ministro de alguma forma já respondeu, mas a questão que me parece relevante de, não querendo também eu entrar na questão da extinção dos governos civis, das quais sou, como sabe, de resto, um defensor há largos anos é esta parte e designadamente em debates anteriores na primeira comissão, mas não querendo entrar nessa discussão, podemos depreender da resposta que o Sr. Ministro deu, e é essa a pergunta que lhe deixo de alguma forma, que a extinção e a redistribuição de competências dos governos civis em nada afetará o dispositivo, o seu funcionamento, a sua aplicação no terreno e a sua eficácia perante as ocorrências que se vierem a verificar. Porque isso é que eu penso que é uma resposta importante, que obviamente não só os senhores deputados, mas muitos portugueses esperam, e que responde e esclareça de uma vez por todas algumas dúvidas que têm sido levantadas, porque eu ouço às vezes alguns debates que temos muitos hoje em dia em termos de comunicação sobre essa matéria dos governos civis, a essa altura dá a impressão que estaria aí a grande solução, a grande resposta, coisa que eu sinceramente não tenho a percepção dos anos anteriores, e penso que era importante deixar aqui claro que o relevante não é obviamente um cargo político, mas sim a coordenação operacional, e que essa não depende em nada das alterações de competências. Eu, portanto, essa garantia seria importante, Sr. Ministro. A terminar, só uma última questão, que é, enfim, numa realidade que o Sr. Ministro conhece bem e tem a obrigação de conhecer, de resto, não só o Sr. Ministro, mas também o Sr. Deputado Agostinho Lopes, como requerente, e eu próprio, que é a realidade do Distrito de Braga. Uma das coisas que eu pude observar é que me parece que, designadamente ao nível da prevenção e ao nível até da vigia, a responsabilidade municipal poderia ser reforçada, poderia ser acrescida e poderia ser maior. E que nos casos em que a responsabilidade municipal é maior, ou em que há mais atuação municipal, a prevenção é mais eficaz. É a última pergunta que eu lhe deixava, perguntando-lhe se partilha ou não essa ideia, se partilha ou não essa preocupação, deixando o resto do tempo para o Sr. Deputado Abel Batista. E sublinhando esta ideia fundamental, quer dizer, o que é importante percebermos é o dispositivo está montado desde quando, é articulado desde quando, é alterável ou não, em que, de que forma pode ou não ser alterado para responder a novas circunstâncias. Quer dizer, porque a sensação que eu tenho de acompanhar estas matérias é que, obviamente, que não é de um momento para o outro que se vai começar a alterar completamente um dispositivo que terá uma orgânica complicada e preparada há muito tempo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Para o restante tempo, o Sr. Deputado Abel Batista, CDS-PP, 3 minutos e meio, 4 minutos no limite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também uma saudação nesta primeira reunião que temos com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado. No registro também, em termos da Comissão da Agricultura, eu gostaria de saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela forma correta como fizeram o acompanhamento e o início político nesta situação. Não tiveram aqui seguramente nenhuma atitude pirómana no que diz respeito à proteção civil, mantendo toda a estabilidade que é necessária, mais a mais no momento da fase complicada de incêndios florestais, como é a fase Charlie. Senhor Ministro, duas outras questões relativamente a esta complexidade toda que é o sistema de proteção civil assente numa questão aqui muito focada no que diz respeito aos focos florestais e toda a complexidade que aqui está. Foi já aqui, muitas das questões aqui levantadas já foram aqui referidas, o que há aqui a dizer. O Sr. Ministro tem dado aqui algumas informações muito pertinentes, não só desmistificando a questão da redução que foi objeto da proteção civil e, obviamente, não diminuindo aqui a capacidade, mas eu gostaria de lhe colocar aqui duas ou três perguntas muito focadas relativamente a esta questão. Sr. Ministro, uma das questões que evidentemente se verifica na questão dos focos florestais e dos dados anteriores que sabemos é que a quase totalidade dos focos florestais surgem por ação humana. Mais de 90% dos focos florestais surgem por ação humana. Uma boa parte, a maior parte por negligência, uma boa parte, uma percentagem aí na ordem de um terço dos focos florestais por ação criminosa. Ora, nós temos aqui uma situação que obviamente também deve ser focada. E aquilo que a primeira pergunta que lhe colocava, Sr. Ministro, era saber o que é que está a ser feito no que diz respeito ao aspecto de fiscalização policial no âmbito dos focos florestais. Não só no que a GNR diz respeito, à PSP também, mas a PSP são casos muito pontuais, no caso da GNR e a articulação que está a ser feita com a Polícia Judiciária na investigação dos crimes de fogo florestal. Crime que, obviamente, foi há muito pouco tempo objeto de criminalização dos fogos florestais e, em boa hora, o foi feito. A segunda questão, Senhor Ministro, era, eu gostaria que o Sr. Ministro pudesse nos pudesse aqui explicar um pouco melhor, já o fez referência aqui, à articulação que terá que ser feita dos meios aéreos, nomeadamente entre a empresa de meios aéreos, a EMA, e aquilo que eventualmente poderá ser feito com a Força Aérea e o Ministério da Defesa. Há algumas experiências feitas e obviamente que gostaríamos de saber aqui o que é que está previsto em termos daquilo que pode eventualmente ser feito. Para terminar, Senhor Ministro, o deputado Telmo Correia pôs-lhe aqui a questão do que diz respeito às questões municipais, no que diz respeito, sobretudo, à vigilância e ao acompanhamento, mas há aqui uma questão que eu gostaria de saber, é, primeiro, uma boa parte, se não a quase totalidade dos municípios têm os seus planos municipais de defesa da floresta aprovados e estão articulados com uma boa parte com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas eu gostaria de saber, Senhor Ministro, qual é o número total, se o Ministro tem essa informação, de municípios que tenham designado os comandos municipais de proteção civil e aqueles que não o tendo, se há aqui ou não uma alteração significativa entre uma situação e outra, ou seja, entre o município A, que tem o Comandante Municipal de Proteção Civil designado, se se verifica aqui uma melhoria operacional no que diz respeito aos incêndios verificados nesse município. Porque eu acho que a questão é sobretudo uma questão operacional, não é uma questão política, e com isto termino, porque o Sr. Presidente já me fez sinal e eu já ultrapassei o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado por esta forma como terminou, que foi realmente muito eficiente. Sr. Ministro, eu tenho a palavra para responder às duas questões, Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Telmo Correia,
Sr. Deputado Abel Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado Telmo Correia e o Sr. Deputado Abel Batista. Em direto à questão, em relação a uma situação de circunstâncias excepcionais, acionam-se os mecanismos que estão previstos, os mecanismos de cooperação europeia e o mecanismo bilateral que está previsto com a Espanha. É isso o que normalmente tem sido feito. Não há, digamos, outros recursos. Não se vai ao mercado em meados de agosto contratar mais meios. Evidentemente isto obriga a uma planificação que foi feita. Agora, eu quero aqui deixar muito claro a confiança no conjunto do dispositivo que está em funcionamento, em pleno funcionamento neste momento. E, portanto, não quero de resto fazer nenhuma consideração sobre matérias laterais que possam perturbar aquilo que é o objetivo essencial em que devemos estar como país, não é só o Governo, é como país concentrados, que é enfrentar bem, com eficácia, com eficiência, como tem ocorrido até agora, potenciando os meios que temos à nossa disposição, este flagelo que são os focos florestais. E, evidentemente, concentrarmos todos nessa tarefa dispensa bem querelas políticas laterais que nesta circunstância se me afiguram dispensáveis. Em relação à questão da extinção dos governos civis, Sr. Deputado Telmo Correia fez bem em pôr a questão, porque me permite deixar sem margem para dúvida realçado, sublinhado, repetido aquilo que tive a oportunidade de dizer antes. A preocupação, uma coisa é uma consideração política sobre se deve ou não acabar os governos civis. Outra coisa completamente diferente é termos cuidado ou não de manter absolutamente intacta a cadeia operacional de comando até ao terreno, coisa que eu tive a oportunidade já de dizer e quero aqui repetir que aconteceu. Essas competências que estavam no Governador Civil são competências que passaram a estar delegadas no Ministro da Administração Interna, no Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que tem a possibilidade de subdelegar nos comandantes distritais. E, portanto, do ponto de vista operacional, aquilo que eu quero dizer nesta comissão e quero dizer aos portugueses é que não há nenhuma interrupção da cadeia normal de comando operacional. E, portanto, nada pode servir de desculpa do ponto de vista operacional para o funcionamento de todo o sistema. E, portanto, isso quero deixar muito claro, justamente por isso é que a solução que foi adotada foi esta e quero ser absolutamente claro em relação a esta questão. Depois, em relação à questão da responsabilidade municipal na prevenção, que de resto foi uma questão que o Sr. Deputado Abel Batista também colocou, a informação que eu tenho é que bastante menos de 50% dos municípios têm esse comandante operacional municipal nomeado. Como sabem, esse comandante operacional municipal, quando existe, é o elo de ligação entre o CODIS e a Câmara Municipal. E a avaliação que foi feita da existência e da existência, nos sítios onde existe, deste comandante operacional municipal, é uma boa avaliação. Portanto, o que resulta da existência do comandante operacional municipal nos sítios onde existe é uma melhor articulação, uma boa avaliação do ponto de vista do conjunto do sistema. A informação que eu tenho, não tenho números rigorosos, mas o que são entre 85 e 90 os municípios que têm designado este comandante operacional municipal neste momento. E, portanto, estamos ainda muito longe daquilo que se pretendia como meta em relação a esta matéria. Na questão que o Sr. Deputado Abel Batista colocou da fiscalização e da investigação, sendo caso disso, da fiscalização e da investigação decorrente de fogos florestais. Sr. Deputado, nessa matéria, a Polícia Judiciária e, de resto, a GNR estão representadas no Comando Nacional da Proteção Civil, justamente para facilitar, pela ligação que existe nessa estrutura, enfim, tudo aquilo que for necessário e que tenha que ser disseminado pelo conjunto das forças que estão empenhadas no nível das suas competências e no grau das suas responsabilidades nesta matéria. Portanto, justamente, digamos que essa ligação presencial tem a ver com facilitar esses mecanismos de atuação de todas as entidades lá representadas e, portanto, não tenho dúvida que, ao nível do Comando Nacional, com o conjunto das forças que lá estão, é isso que, sem dúvida, acontece. Em relação à questão da articulação com a Força Aérea, se não me leva a mal, Sr. Deputado, eu, pura e simplesmente, não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso por uma razão muito simples, porque há um estudo que está a decorrer. Eu acho que isso pode ser perturbador e introduzir aqui um ruído num momento que é um momento particularmente sensível. Acho que não dispensamos bem esse tipo de esse ruído em torno desta matéria. Sublinho só aquilo que já tive a oportunidade de dizer, julgo que de resto é a resposta aqui ao Sr. Presidente, é que uma coisa é quem tem a responsabilidade política e a responsabilidade orgânica da proteção civil. Isso está esclarecido na Lei Orgânica do Governo. Outra coisa é nós, como país, aproveitarmos ao limite daquilo que for possível todas as competências que tivermos dentro do país, todos os recursos e todos os equipamentos que pudermos, num quadro de razoabilidade, evidentemente, disponibilizar para este combate. E, portanto, nesse quadro, potenciar ao máximo, de resto, na linha daquilo que vinha sendo feito e que está previsto em termos da estratégia que temos para este setor, com certeza. Com certeza. Agora, quer dizer, não queria estar neste momento a aprofundar, porque eu tive a oportunidade de dizer na primeira deslocação que fiz à Autoridade Nacional de Proteção Civil que em tempo de guerra não se limpam armas. E já nós estamos em tempo de guerra nesta matéria. E, portanto, a seu tempo, e a seu tempo é quando estivermos a discutir as questões para o próximo ano, portanto, por alturas de outubro, novembro, e viermos aqui certamente fazer essa discussão com os senhores deputados, nós poderemos, até com mais dados, com uma avaliação mais fina daquilo que, entretanto, ocorreu durante o ano 2010, com a consolidação de algumas experiências que são razoavelmente novas no conjunto do dispositivo da proteção civil, podermos avaliar todos, no espírito de resto que o Sr. Presidente há pouco teve a oportunidade de sublinhar. Esta não tem sido, ao longo dos últimos anos, não foi, e espero que não continue a ser, uma guerra de uma área de enquistamento político e de guerra política, não tem sido, e é bom que continue a não ser, mas para fazermos uma discussão disponibilizando os dados todos. Evidentemente, depois cada um terá a sua opinião sobre as soluções que vierem a ser consagradas, isso é absolutamente legítimo, mas não há nenhuma razão para que essa informação não esteja acessível ao conjunto dos seus deputados, em primeira linha, evidentemente, ao conjunto do país, que se faça uma discussão inteligente, racional, sobre esta matéria, para podermos ir melhorando sempre, como tem sido conseguido, julgo que posso dizer assim, ao longo dos últimos anos, numa matéria tão sensível quanto esta. E, portanto, não me queria estender em considerações sobre essa matéria, julgo que não é o tempo adequado para o fazer, não temos sequer elementos que possam contribuir para um avanço sensível nessa discussão neste momento. E, portanto, neste momento devemos estar concentrados naquilo que temos que fazer, que é, quando surgem, no combate eficiente e eficaz aos fogos. Já respondi também à questão do Comandante Operacional Municipal, não sei exatamente o número, mas a informação que eu tenho é que entre 85 e 90 municípios, portanto, bem abaixo dos 50% dos municípios têm esse Comandante designado. E a informação que existe é que, quando está designado, tem sido relevante a sua atuação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda nesta primeira ronda, tem a palavra o Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Cecília Honório, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a iniciativa do Partido Comunista Português, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. General, reconhecer, Sr. Ministro, a sua disponibilidade para este debate e sublinhar aquela que foi a nota de fundo de algumas das suas intervenções, de que o Governo fez a opção de não alterar estruturalmente este quadro de dispositivos de combate aos incêndios florestais em nome de evitar qualquer quadro de perturbação e de romper cadeias de comando que poderiam causar prejuízos. Há, no entanto, Sr. Ministro, uma questão que nos parece merecer uma resposta com alguma rapidez e que não pode ser ignorada e que diz respeito aos GIPS, aos grupos de intervenção, de proteção e de socorro da GNR e às vozes que se têm ouvido, quer da Liga de Bombeiros, quer dos municípios, quer ao que consta também do próprio interior da GNR, no sentido de que estas forças preciosas poderiam ser e deveriam ser utilizadas não no quadro atual de combate aos incêndios, mas no sentido do reforço dos postos e de combate ao crime. E, portanto, estas são vozes que têm tido um papel importante sobre esta matéria e que não devem ser desvalorizadas, nomeadamente quando ainda ontem o Sr. Ministro teve a oportunidade de se pronunciar sobre os graves problemas que as forças de segurança, nomeadamente a GNR, têm no quadro atual, os graves problemas em termos de falta de recursos financeiros, a necessidade de resposta urgente que cabe às forças de segurança no nosso país. Enfim, o Sr. Ministro disse que não há dinheiro às pazadas, é certo que, enfim, Sr. Ministro, algumas medidas podem, no entanto, e devem, porventura, ser tomadas no sentido da racionalização dos recursos e esta é uma matéria sobre a qual eu gostaria de o ouvir. Vai proceder a uma avaliação. O Governo parece ter a intenção de remeter para, daqui a uns meses, uma avaliação deste quadro. Mas eu gostaria de ouvir sobre aquela que será, porventura, a posição do Governo sobre esta matéria, com estas vozes a denunciarem, digamos assim, esta duplicação de recursos e a necessidade de aproveitar os recursos para o combate à criminalidade e de aproveitar e rentabilizar muito melhor os recursos da GNR, qual é a posição do Governo relativamente a estas vozes, qual é a avaliação que faz no quadro das denúncias que têm sido feitas por bombeiros, por municípios, até por vozes dentro da GNR e porque me parece, Sr. Ministro, que uma matéria tão sensível quanto esta, com vozes tão acreditadas quanto estas, não pode ter uma decisão que seja remetida para daqui a uns largos meses, segundo me parece terem sido as suas declarações. Finalmente, evocou aqui alguns dos aspectos das transferências que estão previstas relativamente e no quadro do fim dos governos civis, não há ainda, Sr. Ministro, uma clareza total sobre esse quadro de transferência de competências para os municípios. E nesse sentido, dado que estamos, enfim, no meio da época desta tão perigosa época, com os dados tão preocupantes que aqui trouxe, eu queria finalmente ouvi-lo no sentido da possibilidade de clarificar esta transferência dos governos civis para os municípios, nomeadamente no plano da sua articulação intermunicipal. Talvez nos possa acrescentar alguma informação também no contexto deste debate.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Sr. Ministro Miguel Macedo tem a palavra para as considerações que entenda convenientes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honor. Eu queria precisar, em relação àquela questão, à resposta que dei anteriormente, quantos comandantes municipais estão designados, já tenho o número certo, são 83, portanto não fugia do número que tinha dado, mas assim fica o número exato, 83. Em relação às questões da Sra. Deputada Cecília Honor. Para dizer que, quando eu tive a oportunidade de dizer publicamente que o dispositivo era para não mudar nada. E a verdade é que, se formos ver a diretiva operacional que está em vigor para este período, temos aqui que o DECIF compreende as seguintes forças de empenhamento permanente na execução das missões de combate a incêndios florestais. Em linha A, corpos de bombeiros, A linha B, Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro GIPS, da GNR, justamente a questão que a senhora deputada colocou. E depois, a Força Especial dos Bombeiros, o FEB, as equipas de intervenção permanente e os grupos de intervenção permanente. E eu sei que há esta discussão que, de resto, não começou agora. Não começou agora. Mas, no meu entendimento, alterar alguma das coisas que têm, algumas das estruturas e do dispositivo que está previsto para este ano, era introduzir de uma forma intolerável uma perturbação no conjunto do dispositivo que estava no terreno. Muito em cima, não é muito em cima, já em plena época de digamos, de máximo perigo em matéria de fogos florestais. Eu lembro que o Governo tomou posse no dia 20 ou 21 de junho, não sei de cor, mas foi por essa altura, e, portanto, estar a introduzir um conjunto de alterações a esse nível, evidentemente só podia ter como resultado perturbar. Ora, o que é o meu entendimento é que nesse quadro era intolerável que isso acontecesse. E já tive a oportunidade de dizer, de resto, a solicitação de várias entidades e várias personalidades que se têm pronunciado sobre essa questão, que eu vou manter de forma absolutamente serena, mas inabalável até ao fim, esta disposição. Não vou mudar nada do que estava previsto. Esse considero que seria o pior erro que nós podíamos fazer numa circunstância como esta. E, portanto, os GIPs estão em pleno funcionamento, estão, de resto, em 11 dos distritos, os FEBs estão nos restantes 7 distritos, era assim que estava, é assim que vai continuar a estar, porque, repito uma vez mais, este não era a altura para fazer qualquer tipo de alteração, se pensasse fazer alguma alteração sobre esta matéria. Eu peço desculpa, mas tinha uma outra pergunta que já não me lembro qual era.
A questão das transferências de competências para os municípios, que estão ainda num plano relativamente...
Sim, muito bem. Em relação a essa matéria, Sra. Deputada, nós já temos o elenco de todas as competências que caíam dentro da alçada dos governos civis, que não foi um trabalho fácil porque apanha muitos diplomas ao longo de muito tempo e fazer coligir todas essas competências, nós já temos isso, julgo que está de forma exaustiva esse trabalho feito. Estamos a identificar, digamos, quais competências, que competências podem ser atribuídas a entidades diversas, numa forma de nós agilizarmos, digamos assim, a redistribuição dessas competências. Há, de facto, um conjunto de algumas dessas matérias que, no nosso entendimento, podem caber aos municípios, ao poder local, mas, como a senhora deputada bem sabe, nessa circunstância, nós temos que, evidentemente, falar com a Associação Nacional de Municípios e, nesse quadro, porventura, teremos que fazer aqui um debate na Assembleia da República, porque, alterando competências dos municípios, caímos dentro da alçada de competência da Assembleia da República, razão pela qual teremos que trazer aqui a proposta que entendemos fazer sobre essa matéria. Mas estão já identificadas essas competências, agora vai-se seguir a fase que tínhamos previsto, que é falar com a Associação Nacional de Municípios, acertar com a Associação Nacional de Municípios, de que forma essas competências podem ser assumidas pelos municípios, em que termos é que podem ser assumidas, para, uma vez completada esta fase, nós podemos apresentar à Assembleia da República, uma vez que se trata de competência da Assembleia da República.
Terminou, Sr. Ministro?
Sim.
Muito obrigado, Sr. Ministro Miguel Macedo. Terminamos com esta intervenção do Sr. Ministro da primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Temos, de acordo com aquilo que são as regras estabelecidas, 3 minutos para cada grupo parlamentar, mas temos aqui a possibilidade de optar pelo sistema pergunta-resposta ou por uma outra modalidade de resposta global final. Atendendo ao facto de que seguir logo de seguida, melhor dizendo, dá início à audição também que o Sr. Ministro com a primeira comissão, eu penso que poderíamos talvez, se estivessem de acordo, seguir a metodologia de bloco de perguntas de todos os grupos parlamentares, com 3 minutos cada, e depois uma resposta final do Sr. Ministro sobre esta matéria. Está combinado, está consensualizado, então iniciamos a segunda ronda, seguimos a ordem decrescente da representatividade dos partidos, portanto eu dou a palavra em primeiro lugar ao PSD, ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, é um minuto, só para agradecer a presença do Sr. Ministro, sublinhar que na matéria específica da extinção dos governos civis, de facto, como todos sabemos, pelo menos aqueles que acompanham estas matérias há vários anos, aquilo que está a acontecer em termos de competência dos comandantes distritais é o que sempre aconteceu, do ponto de vista operacional. Nesse domínio não há nenhuma novidade, nem há nenhuma perca, nem há nenhum ganho. A única perca, eventualmente, é que deixámos de ter um porta-voz para a comunicação social, um em cada distrito do país. Agradecer as explicações e as informações que o Sr. Ministro aqui trouxe a esta Comissão e dar conta que o nosso grupo parlamentar, como certo todos nós, estamos empenhadíssimos para que o dispositivo, nos termos em que ele está, tenha o maior sucesso esta época dos focos florestais e que possamos, pelo menos, atingir níveis melhores do que aquilo que se aconteceu no passado e estou certo que assim que acontecerá. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedro Batista.
Paulo Batista.
Também. Paulo Batista, peço desculpa. A palavra, Sra. Deputada Isabel Santos, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da ANPC, que é presente, e dizer ao Sr. Ministro que neste início de mandato, como bem sabe, uma vez que fez parte desta Casa, foi deputado, o início de mandato é sempre uma fase de assunção de compromissos por parte dos partidos da oposição e por parte dos membros do Governo. A leitura do programa do Governo na área da proteção civil é omisso em matéria daquilo que tem a ver com a mitigação do flagelo reconhecido por todos aqui hoje dos incêndios florestais. E o que eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Ministro, numa pergunta muito genérica, é quais são as principais linhas de intervenção e de orientação do seu Ministério de intervenção nesta matéria. Isto é, quais as prioridades e quais as principais linhas de intervenção. Qual o seu pensamento sobre isto? Depois, a questão dos governos civis, eu não a vou aqui discutir, porque levar-nos-ia, de facto, a uma longa conversa, mas será feita, com certeza, num outro plano e num outro fórum, que não propriamente este, nem com os 3 minutos que me são dados para questionamento. Mas o Sr. Ministro foi esclarecendo os diferentes grupos parlamentares quanto à transferência de algumas competências. Há, no entanto, uma que eu ainda gostaria de ver esclarecida por parte do Sr. Ministro, que tem a ver com os planos distritais de defesa da floresta contra incêndios. Quem é que passa a monitorizar e acompanhar o desenvolvimento destes planos? Uma outra questão tem a ver com a sensibilização, uma parte importante também da prevenção, porque sabemos bem, já foi aqui repetido por vários dos senhores deputados, que boa parte dos incêndios decorrem da ação humana, muitos deles por descuido, outros por ação criminosa. É importante a sensibilização e a formação dos cidadãos para a prevenção deste risco. No dia 10 de maio foi apresentada uma campanha em parceria do MAI, o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Regional e Pescas e o Movimento ECO, Empresas Contra Fogos. Até agora não é muito perceptível essa campanha, estamos a chegar à primeira semana de agosto e questionava, Sr. Ministro, qual é o desenvolvimento em relação a este processo? Uma outra questão que já foi aqui também abordada pelo PSD, mas que não teve propriamente uma resposta muito concreta do Sr. Ministro e pedia-lhe agora também uma resposta mais concreta, tem a ver com uma velha aspiração manifestada pelas diferentes associações humanitárias, a Liga dos Bombeiros, a própria Associação Nacional de Municípios, de reformulação do modelo de financiamento das associações e corpos de bombeiros. Gostaria de ouvir, Sr. Ministro, qual é a sua linha de pensamento para este projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Peço desculpa.
Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a presença do Sr. Ministro, bem como do Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Reiterar muito do que aqui foi dito, no sentido de que acho, de facto, que no período do ano que estamos a viver, sendo esta época de maior risco para os incêndios florestais, não será, no meu entendimento, a melhor altura para, de facto, estarmos aqui a falar sobre as questões da proteção civil que já estão definidas. Contudo, permita-me ser hoje porta-voz de uma preocupação muito concreta, no quadro da qual gostaria de colocar a seguinte pergunta. Ainda no tempo do anterior Comandante Operacional Nacional, Gil Martins, foi votado pelos então Governadores Civis a criação de agrupamentos distritais para a Proteção Civil, agrupamentos estes que teriam um Comandante de Região, que por sua vez se sobrepunham aos CODIs, portanto aos Comandantes Distritais, sendo que estes agrupamentos, portanto, foram votados e não constam da Diretiva Operacional Nacional. Com o atual Comandante Nacional da Proteção Civil, Vaz Pinto, estes agrupamentos foram criados de facto, dividindo-se o país em três regiões: a região norte, que é assegurada pelo Comandante Operacional do Porto, que assume em simultâneo a coordenação deste agrupamento; a região centro, assegurada pelo Comandante de Leiria; e a região sul, pelo Comandante de Santarém. Ora, esta é uma situação que vai em sentido contrário às decisões políticas que até então foram tomadas, é algo que não consta da Diretiva Operacional Nacional, foram tomadas antes da posse deste Governo e estão a gerar algum mal-estar junto dos CODIs. Questiono assim, Sr. Ministro, se pretende naturalmente manter esta medida no futuro. Muito obrigada.
Terminou. Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Agora já sim, já fixei o nome, peço desculpa não ter feito a referência inicialmente. Uma próxima intervenção agora cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faz favor, tem a palavra, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu começo por agradecer o ter respondido no concreto a um conjunto de questões que coloquei, embora haja algumas que ficaram por responder, eu já as enunciarei. Mas eu gostaria de colocar a questão central, que é esta, relativamente ao dispositivo. Eu percebo a opção pela estabilidade que aqui reafirmou. Acho que era muito difícil, na situação em que foi feita esta transição, que tal não fosse assim. Mas temos grandes preocupações relativamente à avaliação do dispositivo e da sua suficiência relativamente às necessidades do combate aos incêndios florestais no nosso país. Há uma história nesta questão. Como o Sr. Ministro bem conhece, aliás, esteve aqui na Assembleia da República e no Governo e, portanto, atravessou outras fases deste processo. Foram precisas duas grandes tragédias, 2013 e 2005, para que se avançasse com o investimento necessário no dispositivo de combate. Nós fomos os que reconhecemos esse avanço em intervenções em anos anteriores. Isto sem pôr de lado que a questão central continua a ser, inevitavelmente, a prevenção estrutural, mas isso é assunto para outra audição. E não se avançou antes de 2013 e 2005, e não foi porque não houvesse teoria sobre o assunto. Haviam resoluções desta Assembleia da República relativamente a muitas destas questões que nunca eram cumpridas. Não eram cumpridas por limitações orçamentais impostas por sucessivos governos. Tivemos 2006, 2007, 2008 e 2009, que foram anos, eu diria, de um certo adormecimento, mas 2010 foi um ano em que o alerta tornou a tocar e tocar forte, porque foi uma evidência na avaliação que nós temos que houve situações onde o dispositivo não foi suficiente. Aliás, o anterior ministro referiu-se aqui com toda a clareza que, relativamente ao dispositivo de 2010, quando nós tínhamos 250 ocorrências, ele respondia com sucesso. Até aos 350, a solução ainda era razoável.
mas quando chegávamos às 400 e 500, como já tivemos em 2010, diárias, a situação começava a ser muito difícil de responder devidamente. E tivemos situações dessas em 2010. E é por isso que tinha sido muito importante, e continua, na nossa opinião, a ser muito importante, que se faça esse relatório de avaliação de 2010 sobre o que correu bem e o que correu mal, na base da análise factual dos relatórios operacionais dos incêndios, particularmente daqueles de mais de 100 hectares ou que duraram vários dias, como tornou a suceder depois de 2005. Do nosso ponto de vista, essa é uma questão central para que a redução de meios ou as alterações a serem feitas nos dispositivos sejam suficientemente refletidas e não decorram, digamos assim, de uma pressão orçamental brutal que nós sabemos que está sobre as despesas do Estado. Portanto, há uma pressão brutal sobre as despesas do Estado. E, do nosso ponto de vista, nesta matéria, quem conduzir as alterações ou redução de meios por esta via, dará, por este critério, dará-se inevitavelmente um desastre num ano, não seja, que nunca aconteça, mas temos uma experiência anterior muito má nesta matéria. Sr. Presidente, já me está a fazer sinal, eu vou-lhe só colocar duas ou três coisas concretas de esclarecimento, porque não tive a resposta exata, embora tivesse tido muitas respostas. De transferência de verbas da Autoridade Nacional de Proteção Civil para a PSP, 6 milhões de euros, confirma ou não essa questão. Relativamente ao problema dos pilotos, eu não disse que estavam sem certificação. O que eu estava a dizer é que tínhamos recebido queixa de que havia pilotos desempregados, de helicópteros desempregados, inscritos em centros de emprego, concretamente 10 pilotos de helicóptero, e estavam a ser recrutados pilotos estrangeiros. Questões da equipas de intervenção permanente, se confirmou ou não a suspensão que aconteceu de 60 equipas que estavam em vias de homologação com os bombeiros. A mesma questão relativamente ao desenvolvimento de uma rede logística, aparentemente continua por não se concretizar, como nos julgámos há muito, se concretiza e como os bombeiros reclamam.
Muito obrigado. Excedeu bastante o seu tempo, mas enfim, fica para compensação de outros colegas que anteriormente não ocuparam o tempo que lhe estava adstrito. Senhor, não, peço desculpa, temos ainda a presença da senhora deputada Cecília Honório, Bloco de Esquerda, segunda ronda, 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. É rápido, senhor Ministro. Eu quero destacar a ênfase que aqui deu às palavras. O seu Governo não quis mudar nada relativamente aos dispositivos e ao quadro de combate aos incêndios florestais. É evidente que todos os grupos parlamentares aqui presentes só podem esperar que o país não conheça o flagelo dos últimos anos e que todos os atores e que esta rede consiga, com os meios que tem e recursos que tem, responder eficazmente a este problema. Mas a pergunta que lhe fiz ia no sentido de, relativamente ao GIPS, de tentar perceber pelo menos qual era a sensibilidade do Governo relativamente a uma denúncia que vem sendo feita por várias vozes acreditadas, nomeadamente Liga de Bombeiros, municípios, enfim, tantas outras, e registo no final deste debate que o Sr. Ministro preferiu não dar qualquer resposta sobre esta matéria, evocando, absolutizando não mudar nada, em detrimento de alguma perspectiva sobre a racionalização de recursos que poderia eventualmente ser feita neste quadro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a segunda ronda e, tal como definido, tenho a palavra ao Sr. Ministro, 15 minutos no mínimo, para respostas e concessões que entenda convenientes.
No mínimo. Não vou gastar tanto tempo, Sr. Presidente. Queria.
No máximo. Não.
Eu levo à conta de generosidade, não é? Mas queria. Queria responder a algumas das questões, às questões que foram colocadas, para dizer, em relação à questão do financiamento dos corpos de bombeiros, que o que está previsto este ano é um montante global a transferir por duodécimos, nos termos daquilo que está previsto, de pouco mais de 58 milhões de euros. Pouco mais de 58 milhões de euros. Sem situações extraordinárias. Portanto, é bom termos a noção de que hoje é esse o montante de transferências para as associações humanitárias de bombeiros. Depois, em relação à redução de equipas, que o Sr. Deputado Agostinho Lopes voltou a referir, sim, houve essa, eu suponho que seja dessas que está a falar, houve de facto essa redução de 63 equipas no conjunto do dispositivo. É verdade, são as mesmas de que estamos a, de que estamos a falar. Em relação...
200 para 160.
São 40?
Sim.
São 40, não são 60. Foi de 200 para 160. 40 equipas. Em relação à questão dos pilotos desempregados, eu, Sr. Deputado, eu não sei, perguntei aqui ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional, que disse que também não conhece essa situação, não sei o que lhe possa responder sobre isso. Na questão da transferência de verbas para a PSP, no âmbito daqueles mecanismos internos destas coisas dos dinheiros, de facto ocorreu, mas evidentemente vamos repor essa situação, logo que for possível, na Proteção Civil, até porque já uma parte do problema que havia na PSP e na GNR foi entretanto resolvido. Mas foi uma situação de emergência que foi operada para ocorrer uma situação de facto urgente e de emergência. E como nós temos o compromisso de não nos queixarmos do governo anterior, não digo mais nada. Em relação à questão do relatório, eu compreendo essa preocupação e vou ver se é possível e quando é que é possível disponibilizar esses dados que são solicitados. Já tive a oportunidade de dizer que estão disponíveis aqueles que dizem respeito aos incêndios com dimensão superior aos 100 hectares. Não sei se é possível fazer, nestas circunstâncias, muito rapidamente esse relatório, mas julgo também, de toda a utilidade, termos uma avaliação rigorosa daquilo que se passou em 2010, para, evidentemente, com base também nesses dados, podermos perspectivar aquilo que devemos fazer ou devemos ajustar para o futuro. Em relação à questão dos agrupamentos distritais, que foi uma questão que a senhora deputada colocou, para dizer que a informação que eu tenho é que nunca esteve em causa a instituição ou a criação orgânica, digamos com estrutura jurídica, destes agrupamentos que, no dizer de alguns, quando essa matéria foi discutida, podia corresponder a uma espécie de regionalização do dispositivo. A informação que eu tenho é que nunca esteve isso com esses contornos presente em cima da mesa quando se discutiu essa matéria. Do que se tratava era o de, no fundo, constituir, do ponto de vista operacional, uma pool de meios que, de uma forma mais eficiente, mais eficaz, que jogava com a proximidade, tratava-se de juntar meios de distritos contíguos, pudessem acorrer a uma situação que fosse identificada numa das zonas que estava previsto, em qualquer uma das zonas que estava, em que estava previsto estar constituído estes agrupamentos. Portanto, sintetizando, não se tratava de nenhuma criação orgânica, não se tratava da instituição jurídica de uma qualquer estrutura no âmbito da Proteção Civil. Do que se tratava era, em termos operacionais, de constituir uma pool de meios que pudesse, pela proximidade, responder com mais eficácia, com mais eficiência, às situações que então ocorriam. O que está previsto nesta matéria é que se faça, no fim deste período, uma avaliação daquilo que foi concretizado no terreno, para depois então se tomar uma posição definitiva. Ou a experiência prova bem e é para continuar, ou não provando bem é passível de ter ajustamentos, ou não provando de todo, evidentemente abandonamos esse tipo de estruturas. Mas a ideia é esta e, portanto, trata-se de, em termos operacionais, conseguir aqui mobilizar mais recursos em relação a esta situação. Depois, em relação ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos, não fez, tanto quanto eu aqui registrei, nenhuma questão em concreto. A Sra. Deputada Isabel Santos, nós temos as linhas fundamentais políticas no que diz respeito à proteção civil inscritas no nosso programa de governo. A Sra. Deputada, a Sra. Deputada pode achar que é pouco, eu respeito a sua opinião, mas nós temos, do ponto de vista político, temos, não passamos, não, como se costuma dizer, nós não sobrevoamos estas matérias no programa do governo. É evidente que, na lógica e na economia do programa do Governo, temos um conjunto de diretrizes políticas que são aquelas que, do nosso ponto de vista, são essenciais para enfrentar esta questão. Agora, Sra. Deputada, disso pode ter a certeza absoluta, são aquelas linhas, são aqueles pontos, os pontos essenciais nos quais vamos estruturar a política de proteção civil. E já tive a oportunidade de dizer neste debate, é prosseguindo uma lógica, porque eu reconheço que isso foi feito no passado, de integração, potenciação de todos os meios disponíveis no país, fazendo uma transição. Isso aconteceu, nós viemos de há uns anos a esta parte, a desinvestir em meios aéreos alugados, para disponibilizarmos mais meios próprios. Viemos a fazer a integração de um conjunto de entidades e de instituições nesta lógica de proteção civil. E eu acho que esse caminho está certo. Não é pelo facto de haver um novo governo ou um novo ministro que tem que se alterar as coisas todas. Claro que, da avaliação que vai ser feito, em primeira linha com a proteção civil, nós averiguaremos aquilo que está certo, aquilo que está menos certo, aquilo que deve ser melhor ajustado, mas esse é um esforço que, evidentemente, o Governo tem que fazer e do qual assumirá a responsabilidade, mas é um esforço e é uma avaliação que eu não quero, eu isso quero dizer de forma muito clara, nesta matéria como noutras. Nesta matéria como noutras. E digo de forma absolutamente consciente, nesta matéria da proteção civil, em geral, nas matérias de segurança, eu faço questão de que as questões sejam discutidas de forma totalmente aberta na Assembleia da República, com a informação disponível para os grupos parlamentares. Foi assim sempre no passado e deve continuar a ser assim. Era o que mais faltava, que em matérias tão relevantes quanto esta e tão sensíveis quanto estas, nós fizéssemos aqui uma querela política. Podemos ter opiniões diversas, com certeza, mas essa discussão deve ser o mais aberta possível e, dentro do possível, o mais consensualizada possível. E, portanto, Sra. Deputada, não tema desse ponto de vista. Quer dizer, eu quero dar aqui a garantia de que eu não farei mudanças por mudanças. Farei as alterações, se for caso disso, que considerar naquilo que for a minha avaliação, que considerar ajustadas em relação ao dispositivo. Mas quero dizer que essas alterações não deixarão de levar em linha de conta, num debate aberto, interessado e participado, a opinião dos, em primeira linha, dos seus deputados, evidentemente de especialistas neste domínio, da avaliação que a Autoridade Nacional de Proteção Civil faça, evidentemente que tem que ser assim. Não tenho nenhumas dúvidas sobre isso. Não estou a dizer que não se mexe em nada, estou a dizer é que aquilo que se mexer não vai ser nem à socapa, nem mexer por mexer, nem mexer sem critério, nem mexer com objetivos, nem mexer com em atenção a prioridades. O que se fará, far-se-á no tempo próprio, mas desta forma, sem problema nenhum. Neste particular, sabe, eu acho que só se deve ajustar aquilo que está comprovadamente mal. E o que está comprovadamente mal tem que resultar de forma inequívoca para todos. E julgo que nesse particular aquilo que resultar merecerá certamente a nossa atenção e merecerá também a coragem de mudança. Por isso é que eu tive a oportunidade, de, ao responder ali à senhora deputada Cecília Honório, de dizer que eu compreendo muito bem a questão, eu não quis fugir à questão que me colocou, do GIPS em particular. Mas eu peço é que compreenda isto, quer dizer, mexer num elemento que no atual dispositivo é um elemento em permanência, importante e relevante no dispositivo que está montado para o ataque aos fogos florestais, era, do meu ponto de vista, amputar de uma das componentes que é considerada no dispositivo, que está aprovado e que está no terreno, de uma das componentes essenciais neste combate aos fogos. E, portanto, o meu entendimento foi não faz sentido mexer nestas circunstâncias, neste tempo e neste momento, nesse dispositivo. Se os GIPS estão a funcionar bem, se as suas intervenções estão dentro daquilo que era esperado quando foram constituídos, se a eficácia da intervenção é boa, se o número que está afeto, o número de que está afeto à constituição destas equipas dos GIPS é maior ou menor, se articulou bem com o resto das forças no terreno, tudo isso será objeto de avaliação. Agora, neste momento, eu confesso que respeito outras opiniões, mas eu considerei que seria temerário mexer no dispositivo e mexer também, portanto, no GIPS, porque eles estão afetos em permanência a este dispositivo que está no terreno.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Por pouco realmente atingi aquele mínimo que eu tinha estabelecido, peço desculpa. Com esta intervenção última, e penso que estava garantido um consenso logo no início dos trabalhos de que realmente não havia terceira ronda, está estabelecido essa determinação, termina agora, portanto, esta terceira ronda não tem lugar nesta audição e, consequentemente, termina esta audição parlamentar do Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Estado da Administração Interna, que eu peço desculpa não ter cumprimentado no início, desta audição parlamentar requerida pelo Partido Comunista Português. Sr. Ministro, agradecemos naturalmente a sua presença e aquilo que... Sim, vai continuar, mas estou a dizer, o Sr. Ministro vai continuar com a primeira comissão, já falei com o Sr. Falei com o Sr. Presidente Fernando Negrão e achamos claramente, aliás o Sr. Ministro também tinha solicitado isto, um pequeno intervalo na transição dos trabalhos, um pequeno intervalo de 5 minutos, portanto reiterar o agradecimento da sua presença e naturalmente dizer que esperamos que o período dos próximos que se avizinham... Srs. Deputados, eu peço desculpa, mas não tinha terminado a reunião propriamente dita. Só deixar uma nota de realmente aquilo que a Comissão de Agricultura e Mar aqui faz votos expressos, que efetivamente para todos, para Portugal em geral, para o Sr. Ministro, para o seu Gabinete, para a Autoridade Nacional de Proteção Civil e para todo o dispositivo de comando, a época que se vizinha seja, efetivamente, uma época o menos fustigada possível. A matéria é de grande imprevisibilidade e, de qualquer maneira, acho que, se assim acontecer, todos estaremos melhor. Muito obrigado e boa sorte também no desempenho das suas funções.
Muito bem, já temos então quórum. Podemos reiniciar esta audição, que já não é conjunta. Só temos aqui deputados da primeira comissão. Mas, enfim, formalmente continua a ser conjunta. E eu começaria por, de novo, saudar o Sr. Ministro e aproveitar para reparar um lapso que cometi no início da reunião pelas 15 horas, foi não ter cumprimentado o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que saúdo a sua vinda com enorme satisfação e vê-lo aqui no exercício de funções com a responsabilidade que as tem e que tenho a certeza que as levará a bom porto. Iríamos então agora dar início à audição do Sr. Ministro relativamente à agenda e aos pontos discutidos na reunião informal dos assuntos JAI, Justiça e Administração Interna, realizada na Polónia em 18 de julho passado. E realçar que nós estamos a ouvir o Sr. Ministro relativamente a esta matéria porque o Sr. Ministro se disponibilizou em carta enviada ao Presidente desta Comissão, que por acaso sou eu, dizendo que queria cá vir de discutir com os seus deputados estas matérias. E por isso é essa a principal razão por que estamos aqui a discuti-las. E eu daria para já a palavra ao Sr. Ministro para fazer um resumo daquilo que foi a discussão dos assuntos JAI nesta reunião. Sr. Ministro, faz o favor de ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela amabilidade das suas palavras, de resto extensivas, desta vez ao Secretário de Estado, que me acompanha. E eu queria agradecer a oportunidade que a Comissão dos Assuntos Constitucionais me dá, Assuntos Constitucionais e Direitos e Garantias me dá, para, em breve síntese, expor aquilo que se passou no Conselho Informal de Justiça e Assuntos Internos que se realizou na Polónia em Sopota em 18 e 19 de julho deste ano e onde eu estive presente, de resto, na minha primeira participação a este nível. E quis fazê-lo nesta comissão porque julgo que é de manter as boas tradições que temos na Comissão de informação estreita sobre estas matérias europeias, sobretudo porque estamos a falar, no quadro deste Conselho Europeu, de questões que tocam, por imperativo constitucional, também, de forma inapelável, a Assembleia da República. Daí que esta primeira intenção e agora consumação de informação à Comissão é, da minha parte, uma intenção que quero em permanência manter com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, porque julgo que são, de facto, questões relevantes e no âmbito do esforço que a Assembleia tem feito de acompanhamento destas matérias europeias, o que cabe aqui, dar estas informações à Comissão dos Assuntos Constitucionais. Muito obrigado, portanto, aos senhores deputados pela disponibilidade manifestada. Só para dizer aqui em resumo o seguinte, no conjunto das questões que interessam à segurança interna, nós temos hoje desafios e temos hoje prioridades que passam cada vez mais por aspectos que são aspectos de integração europeia, de concertação, de cooperação entre os vários países. É conhecido o percurso que se tem feito em torno de um conjunto de matérias e no quadro deste Conselho Informal que se realizou na Polónia, nós tivemos oportunidade de discutir, que no fundo foi esta a agenda, três questões. A primeira, o futuro do espaço Schengen e a utilização das novas tecnologias ao serviço da gestão de fronteiras, ponto primeiro da agenda. Segundo, o sistema europeu comum de asilo. Terceiro, os novos desafios da política antidrogas na União Europeia. Circunstancialmente foi feito um ponto da situação sobre as negociações que estão a ocorrer entre a Comissão Europeia e as autoridades norte-americanas com respeito a um futuro acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos em matéria de processamento e transferência de dados de registro e identificação de passageiros, o PNR. Em relação à questão do espaço Schengen, abordando de forma muito sintética cada um dos tópicos, esta é, como sabem, uma matéria que tem sido alvo de um amplo debate político na Europa e, evidentemente, este debate político ganhou uma dimensão e um relevo maior na sequência da pressão migratória que se tem acentuado sobre algumas das fronteiras da Europa, sobretudo tendo em conta a situação de instabilidade na região de, enfim, do meridional sul da Europa. Eu tive a oportunidade de referir neste Conselho, na linha, aliás, daquilo que vinha sendo feito por Portugal, que a melhor forma de afrontarmos em comum estes problemas deve traduzir-se num funcionamento estável do sistema Schengen, na necessidade do seu reforço, com vista a orientar os trabalhos futuros das alterações que eventualmente venham a ocorrer, no sentido de garantirmos o impulso político para um melhor ajustamento do espaço Schengen. Queria, a este propósito, dizer, porque isto é importante do ponto de vista político e pode ter consequências do ponto de vista da solução encontrada, que reafirmei em nome do Governo português que nós somos defensores do princípio da livre circulação e que, evidentemente, deve ser em obediência a este princípio que se devem orientar eventuais alterações a verificar dentro do espaço Schengen, que, do nosso ponto de vista, é um mecanismo importante europeu. Portanto, tive a oportunidade de repetir aquilo que tem sido a posição portuguesa em torno desta matéria, de repetir que é preciso cautela e é preciso reserva a medidas que impliquem uma restrição desajustada no direito, que é um direito fundamental dos cidadãos europeus, de livre circulação. Depois, tive também a oportunidade de sublinhar aqueles que são os pontos que, do nosso ponto de vista, importa ter presente no momento em que se reequacionam algumas questões no espaço Schengen. Primeiro, de que não pode estar ausente da política que se pretende prosseguir princípios tão relevantes como o princípio da coesão e o princípio da solidariedade. E tive a oportunidade ainda de destacar as implicações negativas que podem ter também no plano económico, restrições, do nosso ponto de vista, desajustadas a este princípio da livre circulação, uma vez que, no nosso entendimento, essas restrições terão também no plano económico consequências que, neste momento, seriam ainda mais graves se viessem a ocorrer. Sublinhamos que estes ajustamentos dentro do espaço Schengen devem ser feitos, sobretudo, privilegiando a harmonização da legislação em matéria de imigração e asilo. Quanto mais harmoniosas tiverem as legislações dos diversos países nestes domínios, menos problemas temos na gestão do espaço Schengen. O fortalecimento da Agência Europeia de Fronteiras, Frontex, dando-lhe um cunho mais operacional. Do nosso ponto de vista, esta é também uma questão importante na operacionalização, digamos, de tudo o que tem a ver com o espaço Schengen, e o reforço das políticas de solidariedade intra-europeias, para além do reforço da cooperação com países terceiros, de onde vêm um conjunto importante de fluxos migratórios que causam a tal pressão circunstancialmente elevada sobre algumas das fronteiras que constituem este espaço. É evidente que isto significa, da parte de cada um dos países e da Europa no seu conjunto, uma atenção particular no diálogo e na cooperação com os países do Mediterrâneo, tendo em atenção digamos, a antecipação de eventuais fluxos migratórios que possam vir a ocorrer e o estabelecimento de mecanismos que, no fundo, contribuam para que esse tipo de situações não ocorram com a frequência e com a intensidade que algumas vezes têm acontecido nos últimos tempos. Depois, sublinhamos também a importância que tem já no quadro da segunda parte desta agenda, a importância que tem a utilização de novas tecnologias no controle de fronteiras. Nesse particular, Portugal está numa posição, que eu julgo poder dizer, destacada. Nós temos, nós fomos criando ao longo dos tempos mecanismos importantes e muito avançados neste domínio, que nos colocam, enfim, sem nenhum favor, julgo que na linha da frente dos países em relação a esta matéria. Temos, de resto, várias empresas portuguesas que participaram no esforço que aqui fizemos e que hoje são empresas que exportam essa tecnologia para outros países. Estou aqui, sobretudo, a sublinhar aquilo que representou para Portugal o sistema Rampid e o sistema PASS, que são dois sistemas cruciais no controle das nossas fronteiras. E o interesse de vários países europeus sobre estes dois sistemas que temos é evidentemente um interesse que nós acompanhamos com alguma permanência, não só na medida em que a circunstância de podermos ter mais países que acolham soluções tecnológicas que são as nossas, nos põe mais perto de constituirmos ou de podermos contribuir para o standard europeu neste domínio, como também favorecemos, evidentemente, um objetivo económico, que é a exportação da tecnologia e presença de empresas portuguesas tecnológicas em mercados que são mercados importantes para nós. Depois, passando a um segundo ponto, no que respeita ao sistema europeu comum de asilo, este Conselho de Justiça dos Assuntos Internos reafirmou a necessidade de termos este processo concluído até a final de 2012. Portanto, mantendo um objetivo que já estava inscrito e passando em revista aquilo que já está feito e aquilo que ainda falta fazer neste domínio. Depois, queria aqui sublinhar que o que está previsto, e isto foi por impulso da presidência portuguesa, é que, em estreita colaboração com a Comissão Europeia, o que está previsto é um novo impulso neste domínio, por forma a que o estabelecimento de normas comunitárias conducentes a este objetivo possa contribuir para um estatuto uniforme dentro da União Europeia de proteção a estas situações. Portugal teve Nós tivemos a oportunidade de reafirmar o nosso empenho nesta construção do Sistema Europeu Comum de Asilo. Sublinhamos a necessidade de prosseguir uma estratégia que seja comum e que seja eficaz e que tenha em conta a ajuda que não pode deixar de ser dada aos países que sejam, em determinado momento, afetados por um afluxo extraordinário e desproporcional em relação àquilo que é a regra de refugiados, bem como à situação dos fluxos mistos por um longo período de tempo. E, portanto, neste quadro também, para não ser muito exaustivo, tive também a oportunidade de dizer que nós temos manifestar a concordância de princípio com a elaboração de um quadro abrangente de gestão de crises e sublinhar que no quadro europeu, nesta matéria, nós devemos não só trabalhar em cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mas realçar a importância do contributo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo e da Agência Europeia de Fronteiras, para, de forma conjugada, conseguirmos melhores respostas e respostas mais coordenadas no espaço europeu a este conjunto de problemas. Finalmente, na questão da política antidrogas europeias, aquilo que nós estivemos a tratar neste Conselho Europeu foi com base naquilo que está inscrito no Pacto Europeu de Luta contra o Tráfico Internacional da Droga. houve uma particular atenção em relação à questão das drogas sintéticas e às substâncias psicoativas, que constituem hoje, em grande medida, uma preocupação que, não sendo nova, é uma preocupação cada vez maior no quadro europeu, e tivemos, neste particular, a oportunidade de sublinhar a necessidade de definir uma orientação política e uma resposta operacional, que é disso que estamos a tratar, que deverá constar de um pacto europeu contra as drogas sintéticas. Isto obriga, evidentemente, ao elenco de cada uma das drogas de que estamos a falar, para propiciar, do ponto de vista legislativo primeiro e operacional depois, uma reação adequada em relação a uma situação que, de facto, tem crescente preocupação no quadro europeu. E, neste quadro, manifestamos, evidentemente, a nossa posição de princípio favorável ao percurso que está a ser feito em termos europeus, no sentido de enquadrarmos de forma estratégica o combate que os países devem desenvolver, os países europeus, no quadro da cooperação europeia, o combate à disseminação deste tipo de drogas. E julgo que toquei no essencial aquilo que me pareceu mais importante de cada um dos, em cada um dos pontos essenciais desta agenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi uma exposição de uma tal clareza que eu não tenho inscrições. Deputada Cecília Honório, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade mais uma vez. Do nosso ponto de vista, a liberdade de circulação na Europa está seriamente comprometida e eu gostaria, se possível, que nos desse mais esclarecimentos sobre essa reunião informal, que tocou matérias tão importantes como aquelas que aqui tentou abordar de forma bastante sintética. É verdade que o último Conselho Europeu de 20 de junho, portanto não é o último, o Conselho Europeu de 20 de junho, aprova, portanto consagra esta abertura a um mecanismo de salvaguarda que em circunstâncias excepcionais deverá dar lugar a um pacote de medidas que devem ser implementadas de forma gradual, com coordenação e etc. Tive a expectativa de que esta reunião apontasse a alguns dos caminhos ou a algumas das medidas do dito pacote gradual, nomeadamente quando o que está previsto, ou o que foi previsto no Conselho Europeu, foi o de reforço das visitas de inspeção, o do reforço do apoio técnico e mesmo financeiro, do reforço de intervenção do Frontex, e relativamente a esta esta formulação tão aberta que foi consagrada neste Conselho Europeu, ouviu aqui apenas referenciar que o Governo Europeu se comprometeu com o reforço da operacionalidade, da capacidade de operacionalidade do Frontex. E, portanto, se não se importa sobre esta matéria, queria que explicitasse qual é o entendimento do Governo sobre este tema em particular. Relativamente às novas tecnologias, relativamente ao controlo das fronteiras, talvez pudesse também o Sr. Ministro dizer-nos o que é que está sobre a mesa neste reforço tecnológico. O Sr. Ministro terá declarado que queremos partilhar. Bom, das suas declarações no âmbito do debate nesta comissão, a ideia que deu é de que o Governo português está em condições, digamos assim, entre aspas, de exportar, digamos assim, o modelo e parte, digamos assim, da sua composição tecnológica. Eu queria que nos desse mais alguns dados sobre o que é que está em debate, efetivamente, neste quadro de reforço das tecnologias do controlo das fronteiras. E sobre estes temas tão importantes, Sr. Ministro, quero também recordar que até o programa eleitoral do PSD fala dos imigrantes e da importância da integração e do reforço de integração dos imigrantes. Sobre este aspecto, gostava de o convidar, se possível, a uma avaliação célere sobre o quadro legal que nos orienta. O
PSD, enquanto oposição, utilizou diversas vezes o argumentário de que a crise e a austeridade eram as responsáveis pela fuga de gente deste país para fora, portanto, pela sangria da imigração. Imigração que tem todas as vertentes, desde a gente mais desesperada até aos quadros mais qualificados. Este argumentário usado no passado relativamente ao Partido Socialista, então no governo, é hoje utilizado relativamente à redução do número de imigrantes, que é evidentemente uma preocupação, só pode ser uma preocupação sob o risco de quer o equilíbrio demográfico deste país, quer qualquer sustentabilidade para o seu futuro estar seriamente comprometida. E dado que usou este argumento, portanto é a crise, é a falta de oportunidades que explica esta, que inverte esta tendência que tem décadas afinal, e sobre a qual com certeza que o governo português se vai debruçar com a atenção que o tema merece, há alguns dados que me parecem que deveriam merecer alguma atenção quando avaliamos o quadro legal que deveria enquadrar a integração da população imigrante. Porque a verdade é que o abandono voluntário entre 2009 e 2010 aumentou substancialmente, mais de 7%. A verdade é que os processos de expulsão aumentaram significativamente, mais de 10%. A verdade é que o programa de retorno voluntário teve também um recurso muito significativo, aumentou quase na casa dos 50%. E o que eu quero perguntar-lhe é se o Sr. Ministro considera que esta legislação é adequada relativamente às necessidades do nosso país, se esta é a perspectiva que nos garante um futuro de integração dos imigrantes, ou se, diversamente, nós podemos é fazer um saldo negativo deste processo, quer relativamente à lei de imigração, quer relativamente às assimetrias entre os recursos e os pedidos que foram feitos ao abrigo da lei da nacionalidade e as respostas que foram efetivamente concedidas ao abrigo desta mesma lei. E, portanto, Sr. Ministro, se não se importa, efetivamente, o que é que este Conselho Informal de Ministros Afins discutiu sobre este mecanismo extraordinário, o que é que isto significa quando sabemos que, por pressão da Itália, da França e mais tarde da Alemanha, se abre um mecanismo de exceção que é tão perigoso relativamente às questões da liberdade de circulação. O Sr. Ministro teve a cautela de dizer, de utilizar exatamente esta palavra, cautela e reserva no que toca à preservação da liberdade de circulação, mas depois está na hora de saber que debate efetivamente está a ser feito sobre, digamos, a regulamentação, não é este o termo adequado, deste mecanismo excepcional e das vertentes que nele foram contempladas no Conselho Europeu de 20 de junho. E, por outro lado, o que é que entende, então, por este reforço da operacionalidade do Frontex? Qual é o debate efetivo que está sobre a mesa sobre o reforço tecnológico no controle das fronteiras? Porque tudo isto, nós já conhecemos, digamos, os discursos nebulosos que vêm das instituições europeias, mas na verdade quero dizer que o Bloco de Esquerda olha com a maior preocupação para este debate. Esta Europa é uma Europa de partidos de direita no governo, e enfim, alguns deles com discursos ou com posturas no passado assumidamente xenófobas, não estou evidentemente a fazer extrapolações, Sr. Ministro, mas quero saber qual é efetivamente a posição do governo português relativamente a uma tendencial asfixia da liberdade de circulação, dos direitos fundamentais dos imigrantes e uma reflexão sua, se possível, de balanço deste quadro legal quando nós estamos a perder população imigrante e isso constitui efetivamente um risco para o futuro do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estando o objeto desta audição muito bem delimitado e não sendo extenso, eu acho que faríamos uma única ronda e o Sr. Ministro está disponível para responder no conjunto das perguntas. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma saudação, Sr. Ministro. O Sr. Ministro é, efetivamente, um homem desta Comissão, diria mais do Parlamento. Fui onde o conheci ao longo dos anos da primeira Comissão Parlamentar, portanto é um homem da primeira Comissão, que hoje vem aqui como Ministro da Administração Interna. E para não esquecer também o Sr. Secretário de Estado, ele também é desta comissão, embora menos tempo, porque foi só na última sessão legislativa que cá esteve. Eu vou deixar três questões fundamentalmente em relação à exposição que o Sr. Ministro fez, porque acho que em geral da sua exposição ficámos com a ideia de que nos traz boas notícias dessa reunião informal que se realizou na Polónia. Em geral as notícias são boas, naturalmente já foram deixadas aqui algumas questões pelo Bloco de Esquerda, que tem uma determinada visão destas matérias, o Ministro responderá com bem entender, mas as três questões que eu queria deixar são as seguintes. A primeira, sobre o Sistema Europeu Comum de Asilo. Falou o Sr. Ministro sobre esta matéria, e também fiquei com a ideia de que já havia uma harmonização legislativa, mas ao mesmo tempo, uma harmonização legislativa a nível de cada país, mas ao mesmo tempo que iriam ser estabelecidas normas comunitárias sobre esta matéria. E era sobre isto que eu queria, a primeira questão, aliás, tem a ver com essa. Todos os países da União Europeia já têm essa harmonização legislativa feita em termos internos, ela já está feita, essa harmonização, e, portanto, de certa forma, o que é que falta fazer, a não ser assim, para que essa harmonização legislativa exista? A segunda é uma questão que parece realmente muito importante e que era uma das matérias que foi tratada nessa reunião, que é a questão da política antidrogas sobre as drogas sintéticas. Há vários países europeus e várias zonas do mundo onde esta questão das drogas sintéticas assume cada vez maior importância. E maior importância, nomeadamente, quanto à saúde pública. E, sobretudo, quanto ao problema de não haver meios de perseguição criminal ou de outro tipo de perseguição, porque essas drogas são vendidas de forma livre e com os efeitos que muitas vezes isso tem em termos de saúde pública. Eu gostaria de saber se nesta matéria, porque o Sr. Ministro disse que ia ser adotada uma política comum antidroga, sobretudo em relação a esta matéria das drogas sintéticas, a questão é que política, se tem subjacente a ideia de haver normas legais jurídicas que possam evitar exatamente esse problema que muitas vezes surge de serem vendidas essas drogas sintéticas como não sendo propriamente até para consumo humano, e há muitos casos desses, e funcionam como drogas com todos os efeitos que isso tem em termos de saúde pública. Portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro também me dissesse se passou alguma coisa sobre esta matéria. Quanto à questão, o Sr. Ministro disse que, naturalmente, Portugal tem sido um defensor do princípio da livre circulação de pessoas, mas já foi aqui dito que hoje, cada vez mais, existem alguns problemas a nível da Europa relacionados com este princípio da livre circulação das pessoas. Eu gostaria de saber qual a posição que o Governo português e que o Sr. Ministro manifestou nesta reunião quanto a esta questão da livre circulação das pessoas. Se foi uma posição de levantamento de dificuldades, de cautela, de reserva, ou se foi uma posição de defesa intransigente da livre circulação das pessoas. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo nesta que é a primeira audição do Sr. Ministro da Administração Interna por o saudar e desejar, obviamente, as maiores felicidades para o desempenho da função, na certeza de que o seu sucesso será o sucesso do país e, portanto, congratulamos-nos com esse desempenho que esperamos ser profícuo. Quero muito pessoalmente estender essa saudação ao Dr. Lobo Dávila, porque se é certo que o Sr. Presidente, que o Sr. Ministro, perdão, na anterior legislatura, por força das funções que desempenhou como líder do Grupo Parlamentar do PSD, não teve, obviamente, a possibilidade de comparecer às vezes que seguramente gostaria, mas isso não sucedeu com o deputado Lobo Dávila, que mereceu o trabalho que desenvolveu, obviamente, mereceu o apreço e o reconhecimento de todos que tiveram a oportunidade de privar com ele e, portanto, quero desejar-lhe também as maiores felicidades. Quero, antes de entrar para o momento das perguntas, também registar, tal como o Sr. Presidente da Comissão referiu, que a disponibilidade do Sr. Ministro para abordar estas matérias precedeu a própria realização da reunião, portanto o seu ofício é datado de 15 de julho para uma reunião que viria a ocorrer a 18, o que demonstra bem a sua predisposição para dialogar com a Assembleia, para manter informado e, portanto, não dependendo dos resultados dessa reunião e, portanto, por antecipação, manifestou essa vontade e eu queria também saudá-lo por isso. Quanto às perguntas, são telegráficas, elas estão de algum modo já abordadas, mas queria referir apenas duas, três questões. Relativamente à questão da criação de um sistema de asilo comum, que, como a Vossa Excelência referiu, a partir da sessão de Estocolmo, ficou agendado para o ano 2012, da parte do Estado português, quais seriam as alterações legislativas que perspective e, portanto, não antevejo nenhuma, penso que já seremos dos países que já terão adotado as medidas que se prevêem ver a ser adotadas por outros países, mas de qualquer maneira deixava esta pergunta. Outra pergunta que se passa e registro também com um agrado que enfatize que o princípio da livre circulação é um princípio intrínseco à própria ideia da União Europeia, portanto que o governo português pugne pela manutenção da liberdade de circulação e que, portanto, manifesta as suas reservas a quaisquer medidas injustificadas de restrição. E queria, porque essa matéria, de acordo com o site do Conselho, foi abordada a questão das fronteiras inteligentes e, portanto, da consagração do conceito de passageiro bona fides, ou seja, aquele que, mercê das inovações tecnológicas, garante reforço de certeza, se assim se pode dizer, reforço de certeza quanto à identidade e, portanto, facilitação dessa deslocação. Eu queria perguntar, o Sr. Ministro, na reunião que na primeira parte desta reunião chegou a aludir ao alargamento dos locais de recolha de dados biométricos para emissão de passaportes, portanto, aproveitando a rede do Instituto de Registros e Notariado, portanto, passando das atuais máquinas que há à disposição dos governos civis para a rede, creio que foi essa a ideia que o Sr. Ministro expressou, a rede que está hoje a cargo do Instituto de Registros e Notariado, de perguntar quem gerirá essa rede, porque neste momento temos duas redes paralelas, uma gerida pelo CEF, outra gerida pelo Instituto de Registro Notariado, e é natural que a partir do momento em que se possa colocar a questão de alargar a recolha de dados biométricos, deve haver, penso eu, Vossa Excelência corrigir-me-á ou não, mas penso que haverá uma única entidade de gestão do sistema e que não haja uma gestão dual a nível de, coloco eu, empiricamente, que se a criar-se uma estrutura dual, se poderiam colocar questões de segurança. Queria também referir, e registo com agrado, e penso que o Sr. Ministro, também ao usar da palavra, o salientou, que no que diz respeito à gestão e à construção tecnológica de circulação de pessoas, Portugal está na linha da frente, e é com agrado que eu acabei de ler no portal online do Jornal do Brasil que hoje mesmo a Polícia Federal vai passar a usar dois portões de tecnologia portuguesa, mercê de um acordo entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Polícia Federal, e refere que a tecnologia é portuguesa e o Brasil tem o propósito de utilizar essa tecnologia para a implementação da circulação de pessoas a quando do Mundial de 2014 e, portanto, é uma notícia que comprova a evolução que Portugal percorreu nos últimos anos e que o torna particularmente credível nessa matéria. Finalmente, relativamente à questão do Pacto Europeu contra as drogas sintéticas, Vossa Excelência já referiu que, do ponto de vista do enquadramento legislativo, também pouco haverá a fazer, o que significa que muito já foi feito nessa matéria, mas também ficava a pergunta idêntica ao sistema de asilo comum, ou seja, se prevê alguma medida legislativa concreta que venha a trazer esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada. Naturalmente que quero novamente agradecer a deferência do Sr. Ministro em deslocar-se a esta comissão para nos dar nota desta reunião informal. Gostaria igualmente de partilhar a cautela que penso que é necessário ter em relação à questão do espaço Schengen e do futuro do espaço Schengen, tendo em conta particularmente as implicações que poderá ter do ponto de vista económico, portanto não apenas social, mas também económico, e depois de ter-me um pouco mais nesta questão dos desafios da política antidrogas da União Europeia, perguntando-lhe se nos poderia dizer qual é que é o ponto de situação nacional, ou seja, nós iremos partir para uma concertação europeia, e vamos naturalmente neste quadro definir uma orientação política e uma resposta operacional, e seria conveniente naturalmente que esta orientação política e resposta operacional de alguma forma fizesse face à realidade nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Elza Paes pediu para fazer uma pergunta. Não havendo para já mais nenhum pedido, eu daria a palavra à Sra. Deputada Elza Paes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e felicitá-los no desempenho desta função exigente, porque, como dizia o meu colega, o bom desempenho será seguramente muito bom para que o nosso país ultrapasse este período de crise em que nos encontramos. Eu vou ser muito rápida e gostaria de colocar duas questões que, ao mesmo tempo, também são duas sugestões. Nós temos, e o Sr. Ministro trouxe-nos informações recentes sobre a estratégia europeia de combate ao tráfico e ao consumo de drogas. Não é a primeira estratégia, já vamos em N estratégias, não as consigo contar. Pese embora os esforços conjuntos destas estratégias, o que é certo é que o tráfico não diminui e o consumo também não. Sabemos que as realidades hoje levam, sobretudo os nossos jovens, a enverdar por consumos de outras drogas mais sintéticas, abandonando as drogas tradicionais. De todo modo, eu perguntava ao Sr. Ministro se está disposto não só a exportar as novas tecnologias, mas também a exportar as boas práticas que Portugal tem tido, não só em matéria de droga, mas também em matéria de imigração. No que diz respeito à matéria de droga, lembro, faz agora 10 anos, nós temos uma lei que foi considerada inovadora. Ainda há pouco tempo, a administração Obama referiu Portugal como um bom exemplo ao nível da descriminalização do consumo de drogas e queria-lhe perguntar, 10 anos depois, se está prevista alguma avaliação da execução desta lei. era importante que percebêssemos, porque os exemplos de que ela era uma boa medida foram sendo muitos, mas era importante termos uma avaliação com rigor científico que nos permitisse, de facto, dar conta das coisas positivas, das coisas negativas, para também podermos exportar o modelo com o rigor que exige. Relativamente à política de imigração, o nosso país, a esse nível, é referido como um país exemplar. É mesmo o segundo no ranking mundial de boas práticas ao nível da integração de imigrantes. Eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, se este Governo está disposto a dar continuidade a essas boas práticas que têm surtido bons resultados ao nível da política de imigração, e se também, por isso mesmo, estaria disponível para exportar para os nossos colegas da UE estas mesmas boas práticas de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem então agora a palavra para responder a estas perguntas que lhe são formuladas.
Muito obrigado. Eu vou fazer como geralmente faço a ler jornais, vou começar do fim para o princípio. E começando pela Sra. Deputada Elza Paes, para dizer que em relação à política de imigração, embora não seja da minha exclusiva competência, evidentemente que aquilo que se tem feito de bom e essas boas práticas que têm sido instituídas, de resto, num percurso que começou e continuou de forma sustentada há uns bons 12 anos em Portugal e que atravessou vários governos, com várias experiências, várias iniciativas em cada um deles, mas todos conducentes a um propósito, que foi um propósito de melhor integração, de melhor acolhimento, de reconhecimento de mais direitos e da estruturação de um quadro jurídico que de facto é um quadro jurídico de que nos podemos orgulhar. Evidentemente que esse tipo de política é para continuar. De resto, eu diria até que num momento como este, em que nós temos muitas dificuldades económicas e estamos com vários constrangimentos ao nível orçamental em Portugal, é exigível que o quadro que temos responda de uma forma mais específica ainda a essas questões que são levantadas pelos problemas da imigração. E, já agora, uma vez que coloca a questão em relação à lei da droga, eu não conheço nenhuma avaliação em curso, que de resto, para ser uma boa avaliação, tinha que ser multidisciplinar. Não podemos falar só da questão da repressão, temos que falar também da questão da prevenção, da questão do ponto de vista da saúde, mas eu não conheço nenhuma avaliação que com esta dimensão esteja a ocorrer neste momento. Com toda a franqueza, não conheço. Mas o que a questão que a Sra. Deputada coloca tem toda a pertinência. De facto, acho que faz sentido, ou faria sentido, que decorrido já alguns anos, desde a aprovação da lei, 10 anos, desde a aprovação da lei, fazia sentido que essa avaliação multidisciplinar ocorresse, porque julgo que, sendo uma matéria muito relevante para o país, julgo que era bom que nós tivéssemos, em cada um dos aspectos em que se pode desdobrar este problema, de facto, uma orientação que decorresse da aplicação prática dessa lei. E julgo que, tanto quanto é do meu conhecimento, não havendo essa avaliação, julgo que é um excelente contributo que eu tomei nota e que julgo que faz sentido, porventura, ocorrer no mais curto espaço de tempo. Em relação à Sra. Deputada Teresa Anjinho, na questão da política antidroga na União Europeia. Sra. Deputada, aqui, basicamente, o que nós estamos a discutir é o aprofundamento da cooperação das instituições e das instâncias europeias de combate a esta situação da droga, e o envolvimento dos diversos países neste combate. Portanto, é sobretudo no plano operacional que nós estamos a discutir. É acertar e consertar estratégias envolvendo as instâncias, diversas instâncias no plano de cada um dos países da União Europeia, mas também das instituições que existem ao nível da União Europeia para se consertar em relação a esta droga. Porquê? A esta questão da droga. Porquê? É bom termos a noção, nós hoje temos a consciência disso em Portugal, se vem refletido em vários relatórios que já tivemos a oportunidade de apreciar ao longo dos tempos, mas esta questão das drogas sintéticas e das substâncias psicoativas é hoje, no quadro europeu, aquele que origina em quantidade o segundo maior consumo. E isto introduz no quadro do combate às questões da droga um conjunto de questões que são novas porque diferentes daquele combate que se fazia e que se continua a fazer em relação às drogas tradicionais. Não só porque a forma de produzir estas drogas é diferente, não só porque os fluxos de, digamos, introdução no mercado, entre aspas, são em algumas circunstâncias bem diferentes daqueles a que tradicionalmente estávamos habituados, como também em grande medida, dependem de redes organizadas, em alguns casos bastante sofisticadas, com recursos a meios técnicos importantes, que devem ser combatidos de forma diferente daquelas redes de introdução de droga no espaço da União Europeia. Justamente por isso é que, tendo em conta a dimensão do problema, sublinho uma vez mais, estas substâncias são responsáveis em termos de quantidade, pelo segundo consumo mais importante na Europa. Tendo em conta a forma como são produzidas e a forma como acabam por chegar, ao mercado, entre aspas, mais uma vez, obriga a fazer, em termos algo diferentes do ponto de vista operacional, aqui não era tanto uma questão política, mais uma questão operacional, a coordenação dos meios existentes para afrontarmos com mais sucesso este problema. De resto, e já estou também a discutir aqui algumas das questões que o Sr. Deputado Neto Brandão também pôs, porque elas tocam-se na fronteira das coisas, a ideia é que este reforço de cooperação passe por inscrever no Pacto Europeu contra as Drogas Sintéticas também esta nova preocupação, se quiser, ou a estruturação desta nova preocupação no quadro da cooperação operacional que se quer prosseguir. E com isto já passei, entretanto, também para as questões do Sr. Deputado Neto Brandão, que agradeço, em relação à questão dos passaportes, para dizer que, do ponto de vista do procedimento para a emissão do passaporte, nada muda. O que nós tínhamos hoje era 31 ou 32 pontos, 33 ou 34 pontos onde se podia pedir o passaporte, em grande medida na rede dos governos civis, mas já havia também a possibilidade de se fazer isso nas lojas do cidadão, e já havia até um caso no distrito de Aveiro em que, ao abrigo de uma cooperação que tinha sido iniciada, era possível fazer isso numa conservatória, a título experimental. No fundo, o que se passa é o seguinte: a máquina que permite processar o pedido do passaporte é tecnologicamente absolutamente idêntica àquela que permite o pedido do cartão do cidadão. Não há nenhuma diferença substancial. O que há são procedimentos ligeiramente diferentes, e por isso é que se está neste momento a fazer a formação das pessoas para possibilitar isso. E essa máquina permite ou abrir a aplicação Cartão do Cidadão ou abrir a aplicação Passaporte. A aplicação Passaporte é aquela que existia anteriormente e que estava, no fundo, era gerida pelo CEF. Portanto, quando se abre essa aplicação, todo o procedimento corre numa aplicação que é a aplicação que já existia para os passaportes. Todo o sistema de segurança é, de resto eram idênticos, o sistema de segurança era idêntico para o cartão de cidadão e para a emissão dos passaportes, mas todo o sistema e todo o procedimento é igual, ou seja, o cidadão dirige-se a um destes pontos, é tirado lá os dados biométricos, são inseridos os elementos que permitem a identificação do cidadão, esses dados são transmitidos à Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Imprensa Nacional Casa da Moeda emite, porque inscreve no passaporte, esses dados que foram solicitados, e depois a entrega processa-se nos mesmos termos em que ocorria anteriormente. Das três, uma. Acho que é assim, não é? Das três, uma. Ou o cidadão quer o passaporte em casa e paga uma taxa adicional, como já pagava, é igual, e recebe em casa. Ou o cidadão quer ir receber no sítio, no local ou no serviço onde fez o pedido, e então dirige-se ao pedido, e recebe lá. Ou, naqueles casos de urgência, o passaporte pode ser entregue no mesmo prazo, no aeroporto. E, portanto, as três situações é exatamente a mesma coisa. Digamos que na máquina aparece, em vez de uma, duas aplicações, conforme as circunstâncias. Funciona-se com uma ou funciona-se com outra, o procedimento é exatamente igual, porque, evidentemente, como o Sr. Deputado bem sublinhou, havia aqui uma preocupação, que era a preocupação de não desguarnecer um milímetro que fosse os procedimentos de segurança em relação à emissão de um documento tão importante quanto é o passaporte. E isso está absolutamente garantido e, portanto, julgo que se resolveu, desse ponto de vista, com essas cautelas, essa questão. Em relação à questão do princípio de livre circulação, que o Sr. Deputado Neto Brandão também colocou, de resto, à semelhança do que fez a Sra. Deputada Cira Honório. A questão aqui é esta. No fundo, nós estamos a discutir na Europa a governança do sistema Schengen e eventuais ajustamentos que devam ser introduzidos ou que possam vir a ser introduzidos, tendo em conta ocorrências que são do domínio público, aquilo que se passou nas fronteiras entre a França e a Itália e a pressão circunstancial que ocorreu em fronteiras, quer italianas, quer de Malta, quer noutros pontos das fronteiras exteriores da União Europeia, são, evidentemente, situações que, pelo impacto que tiveram, pela dimensão que tiveram, obrigam a perspectivar, para alguns países, de forma diferente, o conjunto da governação do sistema Schengen. O que nós dissemos, à semelhança, aliás, tanto quanto eu estou informado daquilo que era e que tem sido a posição portuguesa sobre esta matéria, é que o espaço Schengen não pode ser estruturado, nem pode ser ajustado, com prejuízo do princípio da liberdade de circulação. É claro que, mas isso já estava contido na estruturação do espaço Schengen, é claro que em alguns momentos pode haver mecanismos excepcionais para responder a situações excepcionais. Nós tivemos isso no ano de 2004, quando tivemos o Campeonato Europeu aqui em Portugal, nós acionamos esse mecanismo e introduzimos de forma transitória um conjunto de regras que permitiam crescer segurança em relação ao nosso espaço. Agora, nós temos que ter aqui a preocupação do governo português é, primeiro, eu acho que deve ser isto e tem sido tradicionalmente isto, é, primeiro, não ignorar que existem esses problemas. Segundo, exigir no quadro europeu que a avaliação do funcionamento do sistema Schengen seja feita com rigor. Porque se algum país pode não estar a fazer uma boa gestão do sistema Schengen nas suas fronteiras, nós temos que ter a consciência de que essa não boa gestão pode afetar, e afeta irremediavelmente, o conjunto dos países envolvidos no espaço Schengen. E esta questão da avaliação tem sido uma questão muito discutida. E eu julgo que é possível avançar mais do que aquilo que tivemos até agora a possibilidade de fazer. Mas estes mecanismos, estas cláusulas de salvaguarda, estas situações excepcionais, sendo compreensíveis, devendo ser ajustadas e podendo ser ajustadas em casos comprovados, porque a questão que se põe é, que casos são esses, como dizia a senhora deputada, que casos são esses? Que dimensão é essa? Em que circunstâncias é que isso pode ocorrer? Por que período? Quem verifica? Quem aciona esse mecanismo? Todas estas circunstâncias têm que ficar muito claramente definidas. Sob pena de podermos estar a criar um entorce num dos princípios mais generosos da Constituição Europeia, que é o princípio da livre circulação de pessoas e bens. E é isto que nós temos salientado julgo que ao longo do tempo, no, nestes Conselhos Europeus, e eu reafirmei agora. Portanto, a ideia é esta. Nós não recusamos ajustamentos na governança do sistema Schengen. Agora, não podemos aceitar que esses ajustamentos, que devem ser circunstanciais, devem ser comprovados, devem ter uma definição muito clara, possam comprometer este adquirido europeu, que é a livre circulação de pessoas e bens. E portanto, mantemos, Portugal mantém-se numa posição na linha daquilo que vinha traduzindo. Agora, houve soluções para este, houve conclusões, houve soluções neste Conselho Europeu? Não, mas também não era suposto haver, porque este era um Conselho informal. E, portanto, essas conclusões não era suposto que existissem neste Conselho Europeu, mas fez-se um debate politicamente interessante sobre algumas destas matérias. Claro está que, estando a falar da Europa, todos temos consciência de que às vezes vamos devagar demais e pisamos ovos demais, prosseguindo algumas na persecução de algumas agendas. Eu devo dizer que, enfim, também aqui alguma dificuldade em fazer avançar as coisas se nota. Mas, apesar de tudo, eu tenho que reconhecer que neste Conselho Europeu essa discussão política foi interessante e eu quero crer que foi importante para fazer avançar alguns destes processos. Em relação à questão do sistema de asilo comum, só para responder à última questão que o Sr. Deputado Neto Brandão colocou, a informação que eu tenho é que também não precisamos de fazer nenhuma alteração de relevo. A informação que eu tenho é essa. Do que se trata nesta matéria, uma vez que até já há um razoável nível de integração no tratamento desta matéria, é padronizar procedimentos em relação a esta questão. E aí ainda estamos razoavelmente longe em alguns países bastante longe até daquilo que é considerado algumas das melhores práticas. Esta resposta também serve para a questão que o Sr. Deputado Hugo Velosa fez o favor de me colocar, como de resto a questão das drogas sintéticas e também o da circulação de pessoas. Só para responder na parte ainda não respondida à Sra. Deputada Cecília Honório, e que tem a ver com a questão da imigração. É verdade, ontem foi apresentado esse relatório. O relatório identifica uma diminuição perto de 2%, 1,9% de imigrantes em Portugal. É verdade que isso ocorre pela primeira vez em muitos anos, mas não será totalmente estranho a isso. Eu tive a oportunidade de dizer, porque o relatório de resto reflete isso, evidentemente não é alheio a isto, não é alheio a esta situação, a situação económica que nós temos no país. Evidentemente que um país que está em dificuldades económicas torna-se menos atrativo para atrair pessoas num fenómeno de imigração ou para manter pessoas que, em determinada circunstância, fizeram a opção por Portugal. Desse ponto de vista, digamos, se nós temos muitos portugueses que têm dificuldade na sua própria terra de encontrar uma solução de trabalho e de prosseguimento da sua vida em condições que considerem aceitáveis e, portanto, têm tido a opção de sair, evidentemente que esse tipo de opção também não se pode deixar de pôr em relação a pessoas que, em determinada circunstância, emigraram para o país. Mas eu julgo que nós devemos olhar para o relatório que ontem foi apresentado pelo CEF com algum cuidado, porque uma parte da explicação para este fenómeno pode ter a ver com as consequências da aplicação da nova lei da nacionalidade. Porque muitos daqueles que, em determinadas circunstâncias, podem ter entrado e entraram como imigrantes, tiveram no quadro desta nova lei a oportunidade de optar pela nacionalidade portuguesa. E, nesse quadro, deixaram de ser considerados como população imigrante e passam a ser considerados como população nacional. Não, esta é uma questão que vale a pena ver bem no quadro dos dados que foram ontem apresentados e no cruzamento desses dados. No mais, não há grande alteração em relação àquilo que eram os fluxos migratórios mais ou menos tradicionais dos últimos anos. Só queria aqui à senhora deputada Cecília Honor e dizer o seguinte. Se esta lei da imigração é uma legislação adequada ou não, do meu ponto de vista, tem sido. E isso é que tem propiciado que, ao nível da integração dos imigrantes e da capacidade de acolhermos os imigrantes que temos em Portugal, nós tínhamos tido, de forma consecutiva, bons resultados nas apreciações que são feitas, ao nível das políticas que temos prosseguido ao longo dos últimos anos. Eu sei que este é um ponto de discordância com a sua deputada Cecília Honor, é um ponto de discordância há muitos anos. Eu acho que não vale a pena nós abrirmos ou escancararmos as fronteiras no acolhimento e depois não termos nenhuma capacidade de integração com dignidade das pessoas que escolhem Portugal para acolhimento. Nós temos dito isso há muitos anos, julgo que essa é uma linha, tenho a certeza, essa é uma linha estruturante da nossa política em relação a esta questão e só isso tem permitido que, em muitos aspectos, essa nossa política de imigração, que tem sido uma constante do Estado português ao longo dos últimos anos, tenha tido o reconhecimento internacional que, de resto, a Sra. Deputada Elsa Paes teve a oportunidade de aqui sublinhar. Depois, na questão do reforço das fronteiras, o que se trata aqui no reforço das fronteiras é de as fronteiras cumprirem o papel que lhes está destinado. Quer dizer, as fronteiras servem para deixar passar pessoas e não deixar passar pessoas, nos termos da lei. E por isso este recurso às novas tecnologias, e Portugal está bem dotado desse ponto de vista, quer o Rápido, quer o PASS, quer outras tecnologias que temos hoje disponíveis, e no quadro da cooperação europeia, deve ser sublinhado. Quer dizer, esta ideia de que, eu quero insistir neste ponto, é muito importante para o espaço europeu e é muito importante para Portugal, que tem uma fronteira exterior ao espaço europeu e ao espaço Schengen, é muito importante este reconhecimento que é conferido a Portugal de que nós funcionamos bem em matéria de fronteiras. Isso é um acréscimo de segurança para todos os europeus e eu não tenho nenhum medo em falar destas questões. Nenhum. Quer dizer, e nós devemos exigir todos que estes sistemas de fronteiras funcionem bem em todos os países. Porque isso significa um acréscimo de segurança para todos nós. E essa é uma das questões que neste momento mais se discute em termos europeus. Depois, a senhora deputada pergunta-me, mas quais são os mecanismos que estão em causa? Quais são as medidas? Senhora deputada, para lhe falar com toda a franqueza, não se foi ao detalhe das coisas. Mas aquela questão que eu lhe falei sobre os mecanismos de salvaguarda, que alguns querem instituir, sem grande precisão, sem definir exatamente em que circunstâncias, durante quanto tempo, a partir de que dimensão. Sem isso, muito dificilmente recolherão o apoio de Portugal no tratamento desta matéria. Também quero dizer isso claramente, porque foi isso que eu disse no Conselho Europeu. Nós não podemos ceder numa das maiores aquisições da União Europeia, que é neste princípio da livre circulação, salvo quando, de forma evidente e de forma patente, nós temos uma situação de exceção, e para a situação de exceção responde-se com respostas também de exceção, como é evidente. Agora, não pode é permitir-se, e eu isso queria deixar muito claro, não pode é permitir-se que à boleia de uma situação de circunstância excepcional se comprima de tal forma, de uma forma que nós consideraríamos injustificável este direito de livre circulação que temos na União Europeia. A questão é esta, quer dizer, com certeza, só uma situação de exceção responde-se com uma situação de exceção. Mas essa situação de exceção é, por definição, transitória. Esses critérios têm que estar muito bem definidos. Não podem ficar à discrição de um qualquer país, impedindo, no fundo, a consumação daquilo que é um direito de todos. E não permitir, no fundo é este o resumo da posição portuguesa, não permitir que essa situação de exceção possa contribuir para uma compressão que nada justifica deste princípio da livre circulação. No fundo, isto estrutura a posição portuguesa em torno destas matérias. mas estamos a contribuir ativamente para construir de forma muito precisa aquilo que podem ser elementos a considerar no quadro de uma situação de exceção. E julgo que respondi às questões todas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não há mais perguntas. De novo, muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E está então encerrada. Amanhã às 10h30 retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.